Comidinha!
Voltou!
Suplementozinhos!
Comidinhas! Tá falando aqui pro nosso queridíssimo Bruno Carvalho que eu gosto de fazer aquele patezinho de atum. Você pega lá, né, latinha de atum, e aí você tira, coloca lá mostarda, coloca ketchup, né?
Mano,
dá aquela mexidinha.
Mano, peraí.
Dá até pra colocar um pinguinho de maionese, se quiser, né?
Tem ketchup, mano.
É isso que eu tô falando, que loucura é essa? Evandro, olha a frase do Jurandir.
Não existe negócio de não tem.
Mas você pode pôr ketchup numa caipirinha também, e aí também,
até aí. Ficaria bonito, inclusive, valeu um rosê.
Evandro, presta atenção na frase que ele construiu, porque ele falou assim, ó, eu vou abrir o potinho, a latinha de atum.
Atum.
Botar mostarda, pouquinho de ketchup, e porque ele falou que tava fazendo um patê. Aí ele falou assim, ah, e talvez um pouquinho de maionese. O patê é a maionese, irmão.
É. Então, o lendário homens levam salgado, meninas levam doce da escola. Não, era isso, né? Que todas as mães faziam um patê de sardinha, que era sardinha com maionese. Misturado, exato, passava no pão de forma e
mandava. Não é maionese, cara, dá raiva isso.
Mano, mas patê é maionese, mano.
Eu sei disso, mas, né?
É a primeira vez, eu juro pra você, que eu escuto alguém que vai falar que vai abrir uma lata de atum e botar ketchup, mano.
Como não, caralho?
Jurandir, ketchup náticos.
É, mano, eu preciso entender a tua obsessão com ketchup, mano.
Ketchup é um molho, caralho, é um molho. Qual o problema?
Como assim, qual que é o problema, Jurandir?
Assim, vamos combinar também, tá fazendo um patê de atum, tá tirando um bagulho da lata e misturando com outra coisa.
Não,
fazer outra coisa. Tá. Não é,
mas não é assim que faz com sardinha também? Faz de sardinha, faz esse rolê também aí.
É, mas é maionese, não é ketchup?
É maionese, irmão. Sim.
A moda agora não é nem mais nenhum desses ingredientes. A moda agora é requeijão. Tudo é requeijão agora.
Requeijão é bom pra
pega sardinha, mistura com requeijão. Pega atum com requeijão.
A moda onde?
Aí pega o frango desfiado com requeijão.
É uma boa alternativa, não, calma. Pra fazer um patê, é uma boa alternativa saudável à maionese. Ué.
Então...
Mas aí é isso, mas não é ketchup,
Jurandir. Se você comer quatro latas, não é saudável não, né, mano?
Mas não é
requeijão não é ketchup, tão mais saudável assim,
não, viu, mano? Não é tão assim,
não,
diferente
viu, com a maionese, mano? Não, é. É, mano, o Bruno falou como se fosse o alface, cara, o requeijão.
O que tem muito hoje no supermercado, pelo menos, é, galera, aqueles creme de ricota de vários tipos diferentes, né?
Também,
que é, de fato, o creme de você passar, né? Não é a ricota mais o queijo.
Sim.
É uma mistura maluca lá que vira um creme e ele é menos... calórico aí, que requeijão e tudo mais, e maionese.
Mas também é seco pra cacete, porra.
Não, mas calma, pera, calma. Não, calma. O Evandro, que é o cara da maromba, vai saber.
Tá saindo da jaula o monstro, porra! O cara da maromba. Chegou o
Cariani tá impossível,
O Cariani tá lá.
Paulo Muzi.
É. O maionese é super gordurosa, mano. Pelo menos, se você olhar a informação nutricional do requeijão, ele tem um pouco mais de proteína e tem menos gordura, dependendo do requeijão.
Mas essas ricota aí, normalmente é seco pra cacete, porra.
Tem que botar um limãozinho, né? Eu gosto do limãozinho na ricota.
Infelizmente, tem uma coisa que a gente precisa confessar. A gordura na comida, ela dá outro sabor. Por isso que fritura,
claro,
tudo gosta melhor.
Tudo que faz mal é delicioso, caralho.
Exato,
tem isso, mano.
Na carne é o que dá o gosto, pô. Muitas vezes.
Exato, mano. Você pega uma
corte
picanha
de segunda, assim, às vezes.
Não,
mas patinho pega até... seco pra caralho.
Mano, patinho muito seco. Você comeu
um frango,
filé de patinho, mano.
O cara tá suado, ele seca o rosto com patinho, mano. Não tem jeito. Não dá. Patinho só se for carne moída e mesmo assim dá aquela caprichada no tempero pra ficar da hora.
É fogo, mano. Não dá. A gordura dá sabor nas coisas, mano.
É, o cara... Sabe quem foi que... Que tirou a graça de muita coisa? O air fry, mano.
É, dá pra fazer.
Não,
air fry.
Não, pô.
Não acostuma.
Porque air você, o cara, faz um
calma air fry aí lá. Também. Tirou não, a graça.
Calma.
Ou você imerge esse pedaço de alimento totalmente em óleo a 100 graus. Ou você só.
Gosto, carai.
Tá ligado? Ou você só passa no ar quente.
O gosto da comida, carai.
Mas, porra, é uma troca, né? Não é que ele tirou a graça, tem uma troca gigantesca ali.
O gosto
ali.
Tá na banha, como fala.
É, beleza. Eu sou um grande defensor aí da Air Fryer. Pra mim, a Air Fryer é a maior invenção.
Comida seca, carai.
Da raça seca. Humana.
Dá pra fazer ficar bom. Mano.
Dá pra fazer
de boa. Se você pôr um pedaço de contra filé lá, vai ficar da hora.
É.
Com tempero, com salzinho.
Fica mesmo.
Eu acho que eu
faço
troca,
com muita frequência, inclusive.
A troca é honesta. Eu acho que é uma troca honesta. Você tá realmente diminuindo a quantidade de gordura na sua comida e o gosto não fica.
Sem falar a sujeira, ruim, o óleo jogado fora, que sim, é uma merda pra descartar. A galera descarta errado porque fica preguiça, joga no esgoto, que não pode. resolve alguns problemas aí, versus realmente a comida, sim, não ficar exatamente a mesma coisa.
É que é foda, a gente comia antigamente o pastelzão, a coxinha, ou a batatinha frita, que a pessoa te entregava naquele saquinho branco, que o saco tava transparente.
Tava transparente, já.
E se você, aí você passasse botava maionese, ketchup e parmesão em cima.
Se você passasse a coxinha da escola na parede, a parede ficava transparente.
Mano, uma vez eu fui comer um pastel na rua, numa feira, era à noite, assim. E tava frio e tal, e eu tava com um casaco e uma blusa por baixo, aqueles casacos abertos. Aí eu mordi o pastel.
Nossa.
E de algum lado, ele vazou...
Escorreu.
Um litro, nossa, de óleo, assim, mano, em cima da minha camisa.
Nossa, mano.
É foda mesmo. Eu tive que estirar a camisa e jogar ela fora no ato ali. Não tinha o que fazer mais, tá ligado? O bagulho tava totalmente... submerso.
Meu pastel ficou lotado, cara.
Exato, tive que...
Não, mas tinha lugar que os caras...
Tirei a camisa e joguei no lixo, fiquei só com o casaco por cima. Falei, mano, não tem condição, essa parada tá tipo totalmente nojenta, mano.
Ô, Felipe, tem barraquinha que você encosta pra pedir um salgado? Se você cheirar o óleo do cara, você já tá ingerindo calorias.
Tu vai falar, né? Você abre a boca, já era.
Você dá uma fungada, né? Já era. O ambiente
é calor. O seu rosto já fica oleoso, caralho. O seu rosto já fica oleoso.
Isso aí é verdade.
Não, mano, é muito demais.
Eu já fui em lugar que era assim. Você ficar 5 minutos no ambiente, sua pele, né, começa...
Isso, você sai ceboso, tá ligado?
Caralho, mano. Como é que isso pode ser saudável, tá ligado?
É muito louco isso. Mas o negócio do ketchup, eu não gosto mais da Heinz, tá? Eu desisti da Heinz.
Oxi.
A Heinz mudou a fórmula recentemente? Foi a Heinz, né?
Não, mudou não, mas é porque eu enjoei dele. Eu gosto da Arisco agora.
Da Arisco, sabe um bom, Jurandir? Posso falar um?
Pronunciamento oficial aí, ó. Ah. Escolha do ketchup.
Salsarete, que foi eleito aí o melhor ketchup. Teve um ano que foi eleito o melhor ketchup.
Salsarete.
A associação dos ketchup?
Isso que eu ia perguntar. Sempre que alguém fala, sei lá o que foi eleito o melhor, mas por quem exatamente?
O Bruno acredita nessa...
Quais são essas pessoas?
Nas manchetes das marcas, é que nem aquelas escolas que colocam lá, a maior aprovação no Enem, e aí... Segundo quem, né?
É igual o 9 entre 10 dentistas. Eu quero a opinião do um dentista que não tá indicando. Por que que ele não indica?
Exato. Por que você é contra, né?
Tá aqui, achei, ó. Quem é que posta? Salsarete. Ah, foi o Paladar Estadão. Salsarete, o melhor ketchup, sim, do Brasil.
E, cara, ele é um ketchup diferente mesmo. É bom. Ele é bom, cara.
É bom, Bruno?
E ele é bem diferente. Pra
é
você
bom pra colocar no atum?
Cara, aí eu já não sei. Aí eu não... Mas, assim... Ele é muito diferente do Heinz, por exemplo. Então, se você não tá mais virando no sabor do Heinz, pega ele, cara. Ele é um sabor diferente. É bom.
Vou experimentar, Bruno.
Ele tem um sabor bem forte, cara.
Não, e a embalagem tá a cara do Jundi aqui, que tá escrito, vai com tudo. Salsarete, ketchup, vai com tudo.
Não, e aquela carente que foi feita com IA, hein? Tá que pariu,
acho que não, essa aí tá simples, pô. Essa aí tá simplesinha.
Olha aí, mano. Mandei aí, ó. Olha aí, ó. Esse link que eu mandei, Evandro, ó. Me disse isso aí, não tem cara de errar essa embalagem, cara.
Ah, que eu vi. Essa aí tem cara, hein? A que eu achei não
era assim, não. Puta que pariu, né?
A que eu achei, acho que é o produto mesmo. Mano, eu não sou muito ketchup, eu sou da pimenta, hein? Porra, pimenta...
Ô, pimenta é top. Rapaz.
Eu tô na vibe, Evandro, do azeite que já vem com pimenta misturado.
Ô, mas eu posso falar uma coisa? Pela primeira vez na minha vida eu pedi arrego pra pimenta, foi lá nos parques, mano.
Estados Unidos?
Porque... É, porque assim, e nem até era pimenta. Até porque dor
de barriga lá é foda, mano. Pimenta não. Você tem que estar em um ambiente seguro, cara. Não dá
não,
pra
ir em qualquer assim, lugar, não. Tinha lá pipoca, tá ligado? Tem as pipocas do parque, você vai comer pipoca.
Mas você era o quê? Uma Pepper X?
Não, Carolina Reaper? Era uma que é super suave, era rabaneiro, mano. Rabaneiro é super tranquila, velho. Rabaneiro sim, tá de bosta. Aí, só que era uma pipoca, e se liga, nem era o molho da pimenta. Era rabaneiro em pó. Só que o cara, sem sacanagem, ele virou uns dois dedos de pó na pipoca, num bagulho de pipoca. E eu falei, mano, tô suave, rabaneirinho em cima de mim, irmão. Maluco.
Aí é
maluco. E aí eu vou confessar uma coisa que eu sei que tá muito errado. Que é o que eu faço, que é quando eu como pipoca, eu sou o cara que vira aquele finalzinho da pipoca e pego todo o salzinho que tiver.
O sódio maldito.
Com o dedo. Maluco.
O cara passa o dedo.
Fica doidão de pressão alta.
Não, e se liga, eu falei assim, que se dane, mano. Mano, é dois dedos de bagulho, rabaneirinho, ripó. Maluco, na hora que eu virei esse bagulho.
Caganeira. Eu juro.
Não, não foi, não teve nada, mas assim, eu não consegui terminar de pegar o pó, de comer todo o pó, tá ligado? Eu falei, irmão, não vai dar. Tipo, eu não consegui terminar de comer o pó, cara.
E tem gente que coloca ketchup na mão, ketchup na pipoca, viu?
Pimentinha, hein, Evandro? No Cinépolis tem que você coloca, né? Você mesmo que coloca manteiga e pimentinha. Sim, na pipoca. Pô, mano, ali eu viro uma pimentinha bonita. Gostou.
Pimentinha na pipoca é bom. Pimenta gostosinha.
É muito boa,
mano. Ela lembra uma Tabasco da vida, né?
Sim, sim. É muito boa, mano.
Tem uma, acho que de Hong Kong. É famosa, Sriracha. Vocês já viram falar?
Opa, Sriracha é uma delícia,
mano. Mano, eu uso isso aí igual se estivesse bebendo água.
Oh, só que teve um BO com a Sriracha. Não teve, ela não existe mais, né?
Não sei. Sério? Tem na Amazon, eu compro na Amazon.
Ela mudou...
Mano, mas é, sem zoeira, é um pote por mês. Em tudo eu coloco essa parada, tudo.
É porque ela é muito saborosa, mano.
Já provou, Jandir? Tá ligado qual que é?
Não.
Sriracha, manda o link aí.
Tem um galo na frente com a tampinha verde, essa é famosíssima mesmo. Ela é uma delícia,
mano. Mano, sem zoeira, esses dias eu comprei de novo.
Ah, já experimentei. Já.
Essa pimenta aí, filho, é isso aí, ó.
Gostosíssima.
Tier 1 das paradas.
É tipo um ketchupzinho, mano.
Isso é da Tailândia.
Essa pimenta e o maionese do bebezinho.
Ela tava...
Provou já. Ah,
kelp?
É, kelp.
Eu gosto da Sriracha porque ela tem esse biquinho aí. Esse biquinho aí, que é o maior problema das pimentas, que tem às vezes a boca mais larga e sai muita pimenta. É. Esse aí é só um pinguinho, ó, que nem conta-gota, né? Que nem o Lufthal. Se liga.
E a maionese do bebezinho, Juras? Já provaste?
Não. Kelp? Essa é brava. Provar, já
era. Maionese do bebê.
Ela é foda, ela tem uma textura que parece quase uma manteiga, né, mano?
Mano,
é só que podia... o gosto dela já, é uma delícia, além de tudo.
Live que vem, vamos fazer o quadro Coisas que se provar já era.
Boa, pode boa. Ser boa.
Papel
boa.
Higiênico, folha tripla, essas coisas aí, tá ligado?
Isso é bom.
Que é melhor nem o cara inventar muito, senão a vida dele vai ficar pior. É. Essa maionese é isso aí, mano.
Não, eu tava viajando nesse negócio da Sriracha aqui, existe... Eu tinha lido em algum lugar que tava tendo algum problema com tipo, os criadores originais e... A galera que levou pra fora e...
Pô, é muito
e o bagulho boa, explodiu, mano. No mundo, né? Assim. Mas aparentemente tá tudo certo. É uma delícia, mano. Eu tive recentemente em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. E eu fui num restaurante lá, cara, e eles tinham a própria pimenta, e é uma das mais gostosas que eu já comi também. Não, não é muito forte.
Isso é bom demais quando
eles o lugar era tem muito a gostinho. Fora. E era tipo assim, faziam engarrafada mesmo. Eles, inclusive, vendem pra você levar. Eu trouxe uma... aqui, só que eu não sei onde é que tá, velho. Eu acho que eu deixei na casa da minha namorada, porque eu cheguei em casa outro dia pra usar, não achei. Mas é uma delícia também, meio defumadinha, assim. É mais o gosto. E depois que você sente, né? O gosto, depois que vem a picância, sim. Sabe? Meio que pra você não perder o gosto também, assim.
É, quando a pimenta ou o molho é saboroso assim, é muito bom, mano.
É uma delícia, mano. Eu gosto de pimenta também.
Eu tinha uma época que eu tinha essa vibe, sabia? Que eu mesmo fazia meus molhos de pimenta.
Uhum. Eu fazia muito. Aqui eu tenho aqui de... A gente faço muito de kumari, que é aquela pequenininha. Uma bolinha bem pequenininha, tem da verdinha, né? Eu faço muito de kumari aqui em casa, mas é simples, né? Tipo, só deixa ela curtindo mesmo, na cachaça,
curtindo no azeite e tal. É, né?
E deixa só isso, tipo.
Eu gosto de fazer umas também com dente de alho, que dá um saborzinho também, um fundinho de gosto de alho pra dar... Cara, é o bom da pimenta... Eu não sei se vocês querem... Não, tem que ser
abraço picância. Abraço aí, João. How do you do, fellow
kids? Não é abraço. Sobre
pô, picância, podia voltar, tá inclusive... Cobre João Pimenta lá no Instagram dele pra ele gravar com a gente.
Exato.
João Pimenta aí, depois que ele ficou global, acabou. É isso aí.
O homem que
esqueceu os amigos. Que faz,
sempre falam. A galera que sempre... Né, não, eu nunca vou abandonar. Depois não queria te abandonar.
Depois que ficou, é bom pra caralho. O cara
pois já eu era, porra. Tava num bar outro dia, tava passando a propaganda lá da série dele, lá do... Como é que chama, os dois?
A série dele, que não é ele, é o Paulo Vieira?
Isso, exato. Mano. Mas que ele tá, né?
Ele participa. De um episódio, que é bem bom, inclusive.
E eu vendo lá na TV, falar, eu conheci esse cara aí, mas uma época ele esqueceu da gente, agora abandonou a gente.
Mano, mudando de pau pra cavaca aqui.
Sim.
Vocês viram a apresentação do Diego Souza como novo técnico do Joinville?
A porta quebrando, maravilhoso.
Não vi, não.
O cara se fecha a porta quebra.
A maçaneta.
Nesse vídeo o cara sai e deixa a porta aberta, mano. Que desgraça, mano. Tem a
musiquinha
mano.
Do The Office tocando aquela cena, mano. No final. Puta merda.
Ai, meu Deus do céu, mano. Gente, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita. Acabei de ver o vídeo.
Eu sou o Evandro de Freitas.
Ai, cara, leva a maçaneta embora, pô.
Cara, ficou tão sem graça que ele só levou a maçaneta embora e foda-se.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula. Atira na cabeça.
Atira, 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 atira.
Atira.
Foi na...
Ah, já zerei isso aí.
Tá mentindo um pouco, rapaz.
Tá no gol, animal.
Vai morrer.
Ah, morreu.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez, estamos de volta com a nossa série do Pixel Polígono. Sim, nossa série em que a gente dá uma repassada na história dos videogames, aquela época em que as coisas estavam mudando do 2D pro 3D. Já falamos sobre os jogos de Beat'em Up, edição 680. Falamos sobre os jogos de luta, edição 690. Falamos sobre RPGs, edição 718. Todos esses gêneros aqui, a gente deu uma olhadinha na época que eles eram 2D e eles migraram pro 3D. Dessa vez chegamos nos jogos de plataforma, que normalmente a gente inaugura as séries com jogos de plataforma. E a gente só vai fazer agora, né?
E essa daí, sempre, sei lá por que, a gente só pulou.
Jogos de plataforma ali, vamos pegar o quê? Já fizemos podcasts de jogos de plataforma, deixa eu ver aqui, ó. Estilo, não, tô aqui no site, ó. Hall da Fama dos Gêneros, histórias de videogames, Hall da Fama dos Gêneros.
Já elegemos o melhor jogo de plataforma.
Foi o primeiro Hall da Fama dos Gêneros, edição 260, no longínquo ano de 2017. Felipe não era nem nascido.
Não tinha, não.
A velha guarda a Portela, né? E aí na capa tá escrito assim, ó. Todos os caminhos levam ao McDonald's.
Nossa.
Caraca, e nessa abertura, a gente questionando se maionese ou requeijão é mais saudável.
Olha aí.
Como as coisas mudam.
E aí, gente, vamos falar dos jogos de plataforma aí? A gente tem um histórico, né? A gente sempre começa ali com o Mario, né? Super Mario Bros. Ali, Nintendinho, que reformulou tudo e basicamente... Né, a pedra fundamental e a base para todos os outros, né?
Ele não foi o primeiro jogo de plataforma, né? A gente tem até alguns exemplos de jogo de plataforma no próprio Atari e no PC, principalmente, antes disso. Mas ele é, como você falou, ele talvez seja, ou talvez não, ele é o maior exemplo do que o jogo de plataforma se tornou, né? Ele virou a referência, ele virou o gold standard, né? Tipo, você quer fazer uma plataforma? É isso aqui. A gente tinha experimentações antes. Tem o pessoal desmerece o Atari aí, inclusive, né? Respeitem a história dos videogames aí.
Oxi! Quê?
Caraca, o Bruno. Esse Bruno é o.
Abra com quem exatamente?
Fica aí, que eu entendi. Fica aí a indignação do rapaz. Né?
O pessoal desmerece, respeitem! E acabou.
Não, o que eu tô querendo dizer é que muitos falam assim, jogo.
Mas é muita gente falando no ouvido do Bruno aí, né, mano?
É
o Roger ali. Como é que você concatena alguma... Agora que eu entendi, mano. Porque a barulheira que é aí da galera falando ao redor do Bruno aí, o pessoal das reuniões, Jesus amado, mano.
O que você quer dizer com isso, mano?
Por isso que eu entendo que alguns raciocínios, eles simplesmente somem, então, mano. Tu quer sair dessa conversa e o cara tá pensando em inglês e português ao mesmo tempo, cara. O cérebro tá dividido em dois,
Luciano assim, de né?
Tô fragmentado gravando aqui.
Tá fragmentado, cara, o negócio.
Porque se a gente parar pra pensar em jogos de plataforma na sua essência, aquela coisa de progressão, né? Anda pra direita, ou em alguns casos você pode andar pra esquerda também, você pula. O próprio Pitfall é um jogo de plataforma,
sim,
por que não?
Tem tudo uma origem ali. E é curioso que a partir da geração do Nintendinho, principalmente, você tem meio que uma mistura da ideia de jogos de puramente plataforma com a maioria de outros gêneros de jogos de ação, né? Você vai pensar, sei lá, de um Ninja Gaiden.
O Mega Man, né, Felipe?
O Mega Man, exato. Assim, são jogos que a gente pensa puramente como de plataforma. Não exatamente, né? Mas eles envolvem esse aspecto porque... Os próprios videogames estavam muito atrelados àquele modelo que se chegou eventualmente ali, né? Já como o Bruno foi falando com outros jogos que experimentavam já com esse tipo de coisa, até chegar o próprio Mario e criar meio que um padrão, de certa forma. E outras empresas, ao mesmo tempo, estavam chegando em coisas parecidas ali também. Então a ideia de você ser um plataforma em 2D, né, um side-scroller plataforma em 2D, era um dos poucos tipos de jogos, na verdade, que você conseguiria fazer. Claro que dentro disso você tinha variações, mas ele era meio que um tipo de jogo, um dos gêneros, só que ele englobava vários gêneros, né? É isso que eu acho que eu tô querendo dizer, né? Ele era um padrão que englobava vários gêneros e era meio que a maioria dos jogos, né? A maioria dos jogos dessa geração, dessas gerações, inclusive, né? 16 bits também, feitos para consoles, né? Principalmente, você tinha esse tipo de perspectiva e esse tipo de design envolvido, né? Side-scrolling, plataformas, botão de pulo. Por mais que o seu gameplay ainda tivesse mais variações, puzzles, ação e tudo mais, isso envolvia ainda parte do seu jogo, né? Então, na verdade, o gênero de plataforma, ele era basicamente sinônimo de videogame, né? Quando a gente tinha coisas diferentes...
quando você pensava em videogame, era provavelmente vinha Mario na sua cabeça, né, Felipe?
Exato!
É tão sinônimo que eu posso fazer uma pergunta pra vocês, Felipe, se você me permite?
Claro.
Pô, meu sonho é um dia alguém falar não. E aí?
Tá ligado?
Você me permite, Felipe? Não. E aí muda o assunto.
Plataforma é tão sinônimo de videogame, e foi durante muito tempo, né? E a ação de pula é tão inerente a essa experiência que eu vou te fazer uma pergunta aqui. Vocês lembram quando que a gente começou a ter jogos que não tinham pulo?
Faço ideia, eu deveria saber. Inclusive já fica a indicação aí, Bruno. Dash número 177 dos nossos amigos do Jogabilidade, simplesmente eles fizeram uma pauta que chama Pulo nos Jogos.
Caramba.
Pois é, olha aí.
É um podcast gigantesco sobre a história dos pulos nos jogos, quase 3 horas.
Porque pulo é uma ação muito básica em tudo quanto é estilo de jogo, cara. Eu vou falar pra vocês, o único jogo que me vem à mente, assim, tirando RPGs, claro, né, que RPG é o tipo de movimentação é esse, mas um jogo que tenha input de ação pra mim, eu só consigo pensar no Gears, cara.
O God of War 2018 também não tem, né? Nem o de 22.
Não, mas tô falando a primeira vez, né? Então, Gears 2005.
Não, mas deve ser.
Ah, tá. Daquela época ali.
2006, entendeu? Tipo, eu acho que o pulo deixou de ser algo nos videogames, assim, mais ou menos ali no começo dos 2000, cara. Porque se você pensar...
É Metal Gear 3 tem pulo?
Não!
Acho que não tem, não, hein?
Verdade, você quebrou o Metal Gear. Acabou de quebrar o Metal Gear.
Acabou de quebrar, Não, mas ia ter,
Metal Gear Solid não tem pulo em... Não, Metal Gear Solid não tem pulo.
Não, também mas uma não. Coisa é falar assim, ai, Space Invaders não tem pulo. Aí isso é idiotice, tá ligado? Mas o Snake, ele é um personagem que ele poderia pular, tranquilamente, por estilo do jogo.
Resident Evil não tem pulo também, não, pô.
Também não, mano. Você acabou de quebrar minha teoria.
Tem um tanto de jogo, mano.
Tem um tanto de jogo que...
Não, pode não, falar, mas que eu falei, o foi muito pulo. Na frente, pô. Com certeza
do
tem jogo.
O remake lá do 2018.
Não, sim, mas ele tá, é exatamente isso que ele tava falando, coisas mais antigas, mas no Play 1
mesmo tinha um jogo. Mais antigo, não, pô, verdade, Resident não tem. Eu lembrei do Tomb Raider que tem pulo, mas eu ignorei o Resident. Realmente, Resident já não tinha Resident pulo. Não
sabe tem. Qual é o jogo que não tem pulo, Bruno? FIFA.
Sim, é. Pac-Man.
Pior que tem. Um jeito de você pular assim e deixar a bola.
Puta, aquele driblezinho do pé. Uhum. Não, daquele que você aperta R3 pra baixo.
Ele pula. Ele só pula.
O boneco pula.
Mas então realmente.
Tem não, vários já... jogos, Bruno.
Mas mesmo assim.
Refutado.
Fui mesmo, mas pô, eu não lembrava do Resident, mano. Quebrou minhas pernas.
Quê?
Mas não, a ideia persiste. Dentro do universo de milhares, de centenas de milhares de jogos de videogame que a gente tem, a gente tá falando de exceções que não tem isso como mecânica.
A maioria dos jogos tem pulo. E a maioria dos jogos são melhores porque tem pulo, inclusive.
Exatamente.
Não, e tem jogos com pulo duplo. Aí é mais legal ainda.
Aí, ele é duplamente bom. Ele é melhor duas vezes.
O jogo
vezes.
99 vidas tem pulo.
Tem pulo. Opa.
Pra dar porrada.
E não tem defesa.
Pra pular coisa.
Aí a crítica. Seria muito mais legal o jogo que eu Perry. Porra. No 2 vai
Perry
ter.
Perry seria louco. Perry.
É.
No 99 vidas 2 vai ter Perry. Pode deixar. 99 vidas vai ter Perry. Vai ter combo aéreo, vai ter...
Troca de personagem no meio do combo, Bruno.
Isso.
Marvel.
Vai virar Marvel.
Caraca, aí sim, hein? Imagina. Mas, falando dos jogos de plataforma ali, a gente teve... Acho que gerações 8-bits e 16-bits são as mais fortes, né? No gênero plataforma. Era um gênero que dominava muito,
sim,
né?
Uhum.
Pegando as franquias Mario, pega as franquias Donkey Kong, Sonic, né? Porque antes era só ir da esquerda pra direita, né? E aí, às vezes, você podia voltar e tudo. O Sonic, ele foi esquerda, direita, cima e baixo, né?
ele adicionou é, níveis,
apesar de que
né?
Mario acabava também tinha sendo isso, esquerda né? e direita, mas ele tinha... Era bem
mais... de verticalidade, vertical, né?
É, então, a gente falou tanto do próprio Alex Kidd, lembra? No programa da Tidney falou isso, que ele era uma plataforma diferente, porque ele começava muito já pegando essa pegada da verticalidade, né? Ele tem fase de progressão lateral, mas, por exemplo, o início do Alex Kidd é caindo, pô. Ele é totalmente ele é um contra a fórmula. Montado... ele é o anti-Mario nesse sentido, né? É. Que a coisa do Mario é vá para a direita. E o Alex falou, eu vou é para baixo.
É.
Para descer, todo santo ajuda. Essa é a filosofia.
Exato.
Mas esses jogos 2Ds ali, eles acabaram sendo referência até ali, mais ou menos, a geração do Super Nintendo e Mega Drive, em que, ainda assim, nesses videogames... Eles dominavam bastante, né?
Eles eram um padrão da indústria, é o que a gente tá falando. Era se você padrão, pensar né? no que era videogame na época,
um jogo, né?
Era bem provável que você ia pensar num jogo daquele tipo, né?
Sim.
Quando você pegava, sei lá, um jogo que era isométrico, meio que mais ou menos tipo um. Ou uma visão de cima, tipo um RPG, era, já era mais nicho, já eram projetos que tinham em menor abundância, porque inclusive eram projetos que costumavam demorar mais pra ser feitos, serem. Mais caros, né, dentro daquela realidade, na verdade, onde
Sim.
jogos ainda custavam alguns milhares e não centenas de milhões, né, era uma outra parada. Então, realmente, era o padrão, né, que funcionava e o padrão que, inclusive, era um pouco limitado pela ideia do próprio hardware, né, porque você tinha chips muito simples, né, você não tinha essa capacidade de um chip gráfico que pudesse fazer polígonos, né, principalmente que pudesse fazer polígonos e te dar liberdade para usar a capacidade do console para outras coisas ainda, além só de, por exemplo, você criar o espaço do jogo, mas você ter ideia de mecânicas, de som, ainda mais que naquela época você tava tudo junto, né? O componente era tudo, né? O cartucho tinha que se integrar ao hardware e ele era sempre um complemento do hardware, né? O que se conectava ao hardware, então você tinha a limitação do hardware e a limitação do cartucho. Então, assim, você tinha todas essas dificuldades. Então, por exemplo... No Super Nintendo, você já tinha chips que eram capazes de fazer polígonos, mas o resultado eram jogos que também não te davam tantas mais opções para você extrair poder daquele hardware, né? Você vai pensar um Star Fox, ele consegue fazer um polígono, mas é um negócio extremamente simples, né? E do ponto de vista de gameplay, ele é algo mais reduzido, menos sistêmico, não tem uma quantidade tão grande de sistemas, ele é um jogo mais curto... Você pensar no próprio F-Zero da vida, assim, ele tem aquela ideia de profundidade, mas também, é um jogo de corrida onde o resto, o próprio visual é muito mais simples, né? Você não conseguia ter aqui, por exemplo, níveis, às vezes, de detalhes numa pixel art que você tinha num RPG, igual num jogo que tava escolhendo tentar criar espaços em 3D dentro daquele hardware, né? Então, você tinha que ter esses prós e contras de você querer trabalhar nesse nível, né? E aí, quando você pensa em jogos de plataforma... Eles são jogos muito feitos para serem feitos em 2D, né? Eles são feitos num grid, você pensava em arte, pixel art. Então, se você conseguisse, os jogos eram desenhados antigamente, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista de game design, naquelas folhas de grid, né? Aquelas folhas tracejadas, onde você conseguia exatamente pensar que cada um daqueles quadradinhos seria um pixel. Você conseguiria construir aquela imagem e como ela está uma forma 2D chapada... você não precisa pensar em ângulos, você não precisa pensar em profundidade e tudo mais, então você consegue fazer tudo chapado.
Eu mandei a imagem aí, Felipe, a primeira fase do Alex Kidd inteira.
Sim, exatamente.
Isso é muito da hora de olhar.
Fotinha no posto.
E você consegue identificar claramente essa ideia de quadrados, né? Tudo feito em quadrados e tudo mais. Mas você tem esses ângulos cortados, é que na verdade você tem metade de um pixel de um jeito e metade do outro, né? Pra formar às vezes esse negócio.
Tanto é, Felipe, o que você tá comentando aí, que se a gente para pensar principalmente nessas gerações que são as mais pesadas em 2D, não só o gênero de plataforma, ele é o assim, mais proeminente dos gêneros nessas gerações, principalmente assim, os 8 e 16 bits, como qualquer produto que você vai imaginar que não tenha nascido como um videogame, eventualmente vai acabar se tornando um jogo de plataforma. O que eu quero dizer? Quando a ideia era trazer produtos de outras mídias, você pode ver que eventualmente ele virava uma plataforma. E eu tô falando desde os melhores.
Né? Eram os dois, assim.
Mas assim, eu acho que Beat'em Up era até mais, por exemplo, o caso do Tartarugas Ninja, ou Simpsons, mas se você parar pra pensar, por exemplo, IPs de filmes, pega o Exterminador, era um jogo de plataforma. Pega Karate Kid do Nintendinho, era um jogo de plataforma. pega os desenhos da Disney, Rei Leão, Aladdin, tudo virava jogo de plataforma. Porque...
Ah, tipo Flintstones, Jetsons, tudo plataforma.
Exatamente. Assim. Por quê? Porque era um produto que não nasceu no videogame, mas o que que
eles pensaram? Speedy Gonzales, lembra?
Sim,
Speedy o Speedy Gonzales em Los Gatos Bandidos.
O Sonic 4, ele fala direito.
Exatamente. Quem foi ele que é o... É o Sonic que chuta. O Sonic 4 é o Sonic que chuta.
E salva o mar da gaiola.
Mickey, né?
Exato.
O, falou da Disney, né?
Mickey, pode ver, esses produtos que vinham de outras mídias fatalmente viravam um jogo de plataforma porque ele era o que melhor abraçava e refletia essas ideias de que, ah, o gameplay base tá aqui, eu vou colocar uma propriedade intelectual e vai ser fácil do público assimilar.
O jogo do filme Hulk, A Volta do Capitão Gancho, né? Eu já trouxe aqui o Hulk no 2-pack.
Sim. Você pode ver, a maioria dos produtos que vieram de outras mídias acabava virando um jogo de plataforma.
Tiny Toons.
Sim. É, até essa época aí, 8 e 16 bits, com certeza era o gênero que mais tinha jogo.
Sim.
Tipo, nem precisa fazer pesquisa, certeza, tá ligado? Só, ah, cada 100 jogos, sei lá, 80% devia ser...
E tem uma parada desse gênero também dele, acho que combinar tanto com a ideia do 2D, né, dessa... que a gente tá falando de você ver a imagem de frente, né? Que é sobre exatamente como o gameplay é baseado em pulos e no timing desses pulos e na dificuldade de você acertar um timing do pulo, desencadear vários pulos, é o jeito que é mais preciso de você enxergar também o layout dessas coisas, né?
Sim.
Então, se você tá vendo ele chapado de frente, é onde você consegue, às vezes, até fazer coisas mais ousadas e dar mais desafios... porque o jogador tá vendo aquela imagem no melhor ângulo possível pra ele decidir quanto que ele precisa, de onde ele precisa pular, onde ele precisa pular, o que que ele precisa ter de controle no D-pad, no momento do pulo, os jogos que tem diferença de você segurar ou mais o botão também, o que que isso vai fazer diferença. Então essa ideia da precisão também, que esse gênero precisa, conta muito, né? Tinha muito a ver também com a precisão que a própria forma com que ele é apresentada também entrega, né?
Que é um dos maiores desafios, até pra comentar isso, Felipe, justamente de quando ocorreu a transição, porque, como você bem disse, você olhar uma imagem de lado, você tem uma noção melhor de distância. Quando você começa a introduzir nos videogames, o que é uma coisa muito doida, sabe? Porque se você parar pra pensar, enxergar em 3D deveria te dar vantagens de percepção, mas na verdade nos videogames é o contrário, porque a gente precisa lembrar que mecanicamente... a física nos videogames, ela não é uma coisa constante, como a física do mundo real é uma. Tipo, independe do... Pra mim, pra você, não importa, a física é a mesma. A gravidade vai exercer a mesma força em cima dos objetos, claro que isso depende de massa, mas assim, entende que as regras da física são sempre as mesmas. No videogame não é assim. No videogame você tem sensações físicas diferentes, tem gravidades diferentes, e isso é algo que demorou muito... para os videogames conseguirem acertar. Acho que os dois maiores problemas dos jogos de plataforma quando migraram para o 3D foi, primeiro, câmera e questão de percepção de pulo, cara.
Totalmente.
Que são duas coisas que o 2D não tem problema nenhum, né?
Exato.
É, a câmera inclusive... é fixa, né? É o que o Felipe falou, no 2D a sua preocupação é altura e distância. Eu quero dar esse pulo, eu tenho que me preocupar com a altura desse pulo e o quanto eu vou andar nele. E no 3D você adiciona a profundidade.
Isso,
E aí, filho, é muito mais difícil, porque vou pular em cima do bloco do Mario. Onde é que tá o bloco? Ele tá mais longe? Ele tá mais alto? Eu tô alinhado com ele? Porque tem isso também. No Mario andando da esquerda pra direita, você só vai andar da esquerda pra direita. No Mario 3D, você tem que estar alinhadinho pra fazer aquele pulo em cima do bloco. E se a câmera não é boa, também já te atrapalha muito mais.
E essa razão, inclusive, é uma das razões também de porque... um meio não substitui o outro, né? Igual em outros gêneros isso aconteceu por mais formas. Você tem uma proeminência maior e tudo mais. E aqui, na verdade, a gente teve fases aí, de certa forma, mas quando a gente pega até hoje, a gente tem, na verdade, um ambiente que você tem até mais jogos que utilizam dessa ideia de progressão lateral. Eu digo mais jogos no âmbito de estar fazendo mais sucesso, de estar com mais olhares, né? Porque não tem como a gente saber quantos jogos tem no mundo hoje em dia. Ainda mais saber qual vai ter mais de um gênero ou de outro. Mas no que a gente chega mais, na gente que tá mais no mainstream muitas vezes, o plataforma 2D ainda tem uma presença muito forte e teve fases muito mais fortes que o próprio plataforma 3D na última década aí, nas últimas duas décadas talvez. Na década 2020, 2010 aí. a gente teve uma ressurgência muito grande de plataformas 2D, exatamente porque é uma parada que ainda é diferente, né? Você tem, na verdade, uma variância e não uma transição poligonal que substituiu uma tecnologia que poderia ser considerada antiga ou já ultrapassada, né?
É porque isso é muito importante você falar, Felipe, porque talvez dos gêneros que a gente cobriu aqui, do luta, o próprio plataforma que a gente está falando agora, eles são gêneros que a chegada do 3D mudou a experiência, não é que ele substituiu, ele mudou. A gente tava discutindo, acho que até mais no 2D de luta. O Street Fighter e o Tekken são duas experiências totalmente diferentes.
Sim.
Então não é assim, o 3D substituiu o 2D, não.
É que o Tekken já foi concebido como algo 3D, né?
Exatamente, exatamente.
Mas, ô Bruno, agora pega qual é o limite do plataforma 2D? Qual é o momento que a gente fala assim, tipo, esse aqui é o limite da plataforma humor? 2D?
O que é o limite do plataforma 2D?
Não.
Mas o que você tá achando de limite? O melhor?
É, não entendi.
Antes de chegar os jogos 3D de plataforma, qual foi o limite ali? Foi ali com o Donkey Kong? Os Donkey Kongs, assim?
A mudança dos 16 para os 32 bits foi quando a gente começou a ver plataformas 3D, de fato.
É porque quando os Donkey Kongs chegaram, a geração PlayStation e Saturno já estavam ali beirando, né?
Já
estavam ali.
Já tinham jogos de plataforma em 3D. Já tinha plataforma 3D. É. Ruins, mas tinha.
Ruim pra cacete. Tinha um de Saturno, puta, que era bem antes do Mario, mano. O Mario de 96, né?
Isso, o Mario 64 e 96.
Que era um insetinho, Bruno. Qual o nome daquele jogo?
O Bug. Bug.
É, olha só, Bug. Um jogo ruim do cacete. E ele é pré-Mario. Sim. E é um 3D, né? É. Ele é plataforma 3D.
O Bug não era tipo o que a galera hoje chama do 2.5D?
É, ele é o famoso... É o sabor 2D.
Não. Mas ele andava por profundidade. O negócio do Bug, o Felipe, é que ele meio que tinha um... Ele não era um 3D pleno, porque os espaços não eram mundos vastos pra você andar. Ele geralmente andava em cima de plataformas, mas tinha profundidade já.
Porra, a locadora que eu jogava lá, Bruno, que tinha o X-Men vs Street Fighter com cartucho, e a gente ia jogar depois da escola, tinha um amigo meu que encasquetava de querer jogar esse jogo no Saturno, mano. Eu ficava, caralho, a gente não tá jogando X-Men vs Street Fighter pra jogar isso?
É meio que tipo o próprio Crash, né? O Crash é uma parada assim no Play 1, né?
Isso,
só que a câmera é outra perspectiva, ela não é lateral mais e ela vem pra trás, né? Isso que muda, talvez.
Uma solução do Crash que é genial do negócio do pulo é a sombrinha, mano. Tipo, ajuda muito você saber.
Eles tiveram que começar a criar artifícios pra poder auxiliar o pulo do jogador justamente por causa dessa questão da profundidade. O caso do Bug, sabe por que ele fez um certo sucesso na época, Evandro? Porque ele era um jogo de plataforma que veio na mesma leva daquele do Gex, que era o protagonista engraçadinho.
Pode crer.
Então, o Bug, né, que era... Ele é um insetinho verde, ele sempre dava ele dava uma frase engraçadinha, ficava fazendo coisinha. Quando ele matava um inimigo, ele falava, Bugs! Tipo, ele ficava... Então ele veio essa leva do, são os protagonistas engraçadinhos, tá ligado? Então, o jogo nem era tão legal, mas por causa disso, por causa que ele veio nessa geração Gex e tal, ele acabou ganhando destaque.
Eu tô achando honesto aqui, eu nunca joguei ele, acho que se jogasse na época...
Nossa, no vídeo é bonitinho, pô. Vai controlar esse boneco aí pra você ver.
A gente precisa lembrar que é o primórdio dos plataformas 3D, né? Então, assim, ele é ok, cara. Ele não é o pior jogo do mundo, não. Tem jogo pior, cara. Ele é ok.
Né?
3D de plataforma? City 12.
É que a gente sempre fala que essa época da transição é até desleal comparar o que a gente tava recebendo de 2D, que já era o auge do auge, né, do 2D... Pra transição pro 3D, que era experimentação, né?
Sim.
Então você comparar o auge com a experimentação, né?
Ô, Bruno.
Oi.
Esse Jumping Flash aqui de PlayStation, pesquisas apontam que foi o primeiro jogo 3D de plataforma.
É, porque é o do coelhinho, você tá falando, o Jumping Flash é do coelhinho.
E ele tem uma particularidade grande, que ele é um jogo em primeira pessoa, né? Ele não é um jogo em terceira pessoa.
Deve ser uma delícia pra dar os pulos.
O Jumping Flash, pior que ele era um jogo muito legal do Play 1, é um jogo first party da Sony, e a diferença é que você controlava um robô, que era tipo uma vibe meio... Não é bem um inseto, ele é tipo um animal meio híbrido, assim, só que ele é um robô, na verdade.
Ele é um... A gente chamava ele de coelho, né?
Ele é um bicho meio maluco, não assim. Só que a parada era essa, ele era em 3D, só que ele era em primeira pessoa. Exatamente, acho que pra uma dessas táticas...
Ah, e a sombrinha também pra saber onde vai cair, tá bom.
Exato, também tem. E é um jogo que já vem, por exemplo, também influenciado pelo próprio experimentações que você passou a ter com jogos em 3D, entre aspas, a partir do próprio Doom, por exemplo. Que, na verdade, você criava espaços tridimensionais, mas ainda com tudo em 2D, né? Tudo com sprites, né?
Caraca, mas os caras copiaram a cara do Sonic aqui, mano. Tem um... Pra você entrar na fase bônus, você entra num... Num ring... Num anel gigante, cara. Vai girando. Igual, cara, do Sonic. Mas é... Como eu tô falando, experimentações, né?
Sim.
Sim.
Mas eu, quando eu lembro de jogo de plataforma, nessa transição ali, saiu do Super Nintendo, Mega Drive, aí chegou no PlayStation, Saturno e depois 64, penso em PlayStation e penso no primeiro Crash, né? Crash Bandicoot, né? Sim. Ele é o... Tanto que muita gente falava que era o Mario do PlayStation, né? Porque ele tinha essa proposta de ser esse jogo de plataforma, né? Esse o mascote, né?
É o que a gente falou, ele, na verdade, ele era um jogo muito influenciado pelo próprio Sonic, né? Tanto que o nome do protótipo, né? O nome do projeto na época era Sonic as Game. O cara servia tanto pra ideia de... É um jogo tipo Sonic, né? Essa frase em inglês aí, alguma coisa as, é tipo alguma coisa que é comparável com a outra. Só que também porque você via a bunda do personagem. É, você via como se você estivesse jogando Sonic, só que estivesse vendo pelas a bunda costas, dele, né? E não vendo ele lateralizado, né? Então era... A ideia era... traduzir aquela ideia daquele jogo pra essa câmera de costas num ambiente 3D, com o controle sendo omnidirecional e realmente também você poder ir em as 8 direções, né? Apesar de que no Crash isso também ele era limitado também, porque era um jogo ainda de corredores, né? Tudo bem, sim, que em algum momento, sim, ou outro, corredores mais largos e mais estreitos, e fazia diferença você pular pro lado e não só pular pra frente, né? Tem muito essa diferença, mas ele ainda criava alguma limitação, inclusive, pra... ser uma experimentação que não fosse ter algo tão difícil de acertar, né? Pra câmera nesses jogos, como o Bruno falou aí mais cedo, era um problema muito grande, né? E quando você ainda mantém um certo controle, você tem ainda uma ideia de progressão que você vai só pra um lado, assim, de certa forma, você tem menos atrito, né? Na hora de traduzir uma, né, coisa pra outra.
É. Uma área grande, aberta e tal. Mas era bem bom, cara. Até hoje é uma jogabilidade bem... Pra dificuldade que é o jogo, é muito gostoso controlar o personagem.
É engraçado que o Crash, ele tem a dificuldade dos jogos do Donkey Kong.
É nada, é muito mais difícil.
Porque, por exemplo, os jogos Mario, eles normalmente são muito fáceis, né, de você avançar, né? Crash, ele já não tem essa facilidade tão absurda, né?
Principalmente, né? É uma série que também, que depois do 1, ela ficou mais ok, vamos dizer assim.
Mais ficou mais amigável, ela, né? Ficou mais... mais tolerante.
Inclusive, a versão japonesa do Crash 1, ela é uma versão mais fácil, com algumas coisas mais fáceis, inclusive pulos e tudo mais, tem uma diferença no tamanho do pulo, exatamente porque eles estavam com medo do mercado não aceitar tão bem por causa da dificuldade na época. Então, eles fizeram a Naughty Dog fez uma versão pro Japão que era um pouquinho diferente da versão que saiu primeiro no Ocidente, né?
Vamos pegar daquela geração, né? 32 bits ali, né? Que a gente tem de referências. A gente vai pegar o quê? Jogos ali que eram de 95, 96 ali, mais ou menos. Por exemplo, eu pego o Clonoa de 97, ele já pega muitas melhorias, né? Ele não é bem da transição, né, do 2D pro 3D, né?
É que o Clonoa é o caso do que o Felipe tava falando. O Clonoa é um jogo de plataforma que a gente chama de 2,5D, que é um... Se você parar pra pensar, ele sempre acontece
no eixo... É um monte desses, né? No PlayStation 1.
Sim, sim.
Um monte desses.
Ele sempre acontece naquele eixo de gameplay, só que ele aproveita um mundo 3D, então ele cria aquele mundo, todo aquele mundo existe em 3D, só que o eixo de gameplay não muda. Você não pode, ele não pode ir pro fundo do cenário, ele pode andar pra um lado e pro outro. Apesar que o Clonoa tem o segmento lá do carrinho, por exemplo, que dá pra... Ele te permite um pouquinho andar, mas o grosso do gameplay acontece no mesmo eixo, né? Apesar de ele ter segmentozinhos que ele brinca com a profundidade. Outro jogo que é assim, dessa época também, o Pandemonium. Pandemonium era assim. Pandemonium,
sim.
Criava o mundo 3D, você jogava naquele eixo, às vezes ele deixava você brincar um pouquinho com a profundidade, mas o grosso acontecia andando pros lados, sabe? Eles são bons exemplos de como, na verdade, esses dois universos podem dialogar bem. Eu sou suspeito pra falar porque o Clonoa é um jogo que eu amo, assim, tipo, é um dos jogos mais incríveis, meu top 10 do Play 1, assim, talvez, não sei se da vida inteira, mas ele é um jogo que ele... Calma é aí. O casamento perfeito
do 2D calma. Com 3D.
Emocionou, cara. O cara lembrou do Clonoa, ele viu o vídeo agora e falou assim...
Lembrou que antigamente que era bom a vida dele.
Top 10. Não, top 10 não. Top 5. Não, top 1.
Pulou-se não, mas ele é fantástico. Não,
talvez vamos fazer uma tatuagem do Clonoa.
É, fazer tatuagem.
Mas o negócio do Clonoa é justamente ele soube fazer esse casamento perfeito da essência do plataforma 2D, mas aproveitar um mundo 3D em função disso, sabe?
O Pandemônio, Bruno, ele combina muito com o Clonoa por causa desse trilhozinho, né? Existe um trilho ali que você isso, tá andando,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Tem o 2D que tem profundidade, né? Que tem coisas que você meio que dá a volta ali e tudo.
Isso.
Mas existe um trilhozinho que você tá andando. É muito diferente daqueles jogos que a gente já falou algumas vezes, que é o Croc, o Spyro, né? Que é o mundo abertinho, o né? Mundo, a fase isso. abertinha e você tem liberdade 3D ali, né?
Você pode ir em qualquer lugar dentro daquele mundo, por exemplo, no Spyro, né? O próprio Croc. No caso do Clonoa, não. O mundo existe em 3D, ele é um objeto 3D mesmo ali, aquele mundo tem profundidade, só que você anda nesse trilho que meio que ele você se sente jogando uma plataforma 2D num mundo 3D, por isso que vem aquela coisa do 2,5D. É um jogo 2D construído em 3D. Só que eu acho isso fantástico, eu acho que esse é o equilíbrio perfeito entre os dois mundos, sabe? E talvez tenha sido a melhor decisão para esses jogos, porque nesse início a experimentação com 3D deu muito, muito errado do ponto de vista de gameplay. Assim,
justamente
que eles estavam tentando. Não, eles estavam tentando, e é natural. Né? Eles estavam aprendendo ainda como é que é fazer plataforma 3D.
Ô, Bruno, o Oddworld, ele é... Ele é o quê? Ele é o 2D? Ele é 3D? Ele
o Oddworld é 2D e ele é, inclusive, é pré-renderizado, né? O Oddworld, ele é pré-renderizado. E o Oddworld, ele nem é tão plataforma, ele é mais um puzzle, né? Ele é meio um puzzle
adventure. Ele é meio Lemmings, né? Meio Lemmings, assim, da vida, né?
Mais ou menos,
assim. É que você tem que achar os seus amiguinhos, aí você tem que levar pra um lugar...
É que eles não estão tentando se matar o tempo todo, você tem que evitar que eles se matem, porque isso é importante no contador do jogo.
Depende, eles morrem, sim. Mas é uma ideia parecida,
eu acho, também, de puzzle.
Isso, ele é um puzzle platformer.
Puzzle de gerenciamento, assim, né? Bagulho meio...
Porque você aperta o botão aí, follow me, aí eles vão lá atrás de ti e pulam em cima da mina, cara.
Mas é porque você não deu a ordem, porque você tem que dar ordem pra eles pararem também. O Oddworld é o seguinte...
Dê a ordem, nobre companheiro.
Exato, mas é isso mesmo. Porque assim, você vai encontrando os outros personagens e eles vão obedecendo o que você falar. Então você fala assim, follow me, eles vão te seguir. Se você viu uma mina e não falou nada, ele vai pra cima da mina. Você tem que falar, wait.
Mas tem uma vibe de você, às vezes, sacrificar alguns deles também pra você passar, né? Tem uma parada...
Pode acontecer. Também, assim, o ideal do jogo é que você chegue... Você tem um limite de sobreviventes que você precisa.
Isso,
Aí você pode sacrificar um ou outro pra conseguir um objetivo, entendeu? Mas aí não é que eles estão tentando suicidar, é você não deu a ordem. Ou em algum momento você vai querer dar a ordem pra porque você precisa tirar, digamos assim, um certo obstáculo do caminho. Então aí você vai sacrificar um pro restante poder cruzar, entendeu?
E aquele jogo lá do Tarzan, do PlayStation? Lembra que era ele, Tarzan,
Hércules... Ele é 2,5, né? Ele é 2,5D...
Esses jogos eram muito bons, mano. Tanto do Tarzan quanto do Hércules, principalmente. Jogo lindo até hoje também.
É que o Hércules, ele era mais 2Dzão mesmo. Inclusive com um traçado bem... E, aliás, esses jogos da Disney na época era muito traçado do desenho mesmo, né? Pra você ver, pô...
O do Tarzan, pra mim, era uma vibe meio Crash até também, assim.
Ele era bem Crash. Era bem Crash, sim.
Só que aí você tinha esses segmentos em 2D também, e aí ele virava...
Lateral, né?
Ele tinha aquele negócio da transição da câmera, né, e tal.
Uhum.
Era meio que essa vibe de... Não é bem corredores, né, mas é, sei lá, uma parada meio linear também, né, apesar de
ser 3D. É tipo 3D. O próprio Rayman, né? O Rayman do PlayStation 1 também, ele era desse jeito, né?
O primeiro Rayman é 2D. E, aliás, é um 2D lindíssimo, na verdade, o Rayman, né?
O Rayman 3 e o Rayman 2, né, eles são até... Eles são um pouco mais... Eles têm uma... É porque eles, inclusive, são fases meio que conectadas, né? Meio que o mundo que vai conectando, assim. Então, acho que ele tem até um pouco mais do começo dessa nova fase dos plataformas 3D, que é quando a gente passou a incorporar muita ideia de exploração, né?
Sim.
É. Você tinha muito nisso no 2D, por exemplo, a parada dos bônus, segredos nas fases. Às vezes, numa fase do Mario no 2D, você tinha alguma coisa que tava acima... do que tá sendo mostrado ali em primeiro plano, né? Você tinha os canos pra você descobrir segredos e tal. Tinha alguma coisa de exploração. mais os ambientes em 3D proporcionaram que a gente pudesse cativar mais o jogador via design, com essa ideia de explorar todo o canto daquela fase, porque como você tem agora um mapa tridimensional explorável, então você pode adicionar essa profundidade de você querer explorar esses ambientes e esconder segredos, ou a própria ideia de meio que side quests, entre aspas, mas atividades secundárias que você pode fazer dentro das fases. Aí nascem os próprios colecatons,
que são... Isso, que é um subgênero de plataforma, né? O colecaton, justamente para poder dar um significado maior para esses ambientes abertos. Sim, né?
Você... O que são esses colecatons?
Por exemplo, o próprio...
O Banjo
é um dos maiores exemplos, mas o próprio Mario 64... Você tá
pegando o item pela tela inteira, juro.
É o começo dessa ideia, né?
Eu sei, eu tô só fazendo a...
Não, às vezes tinha esquecido, pô, velho.
Por exemplo, quando vem o Mario 64 e 96...
Eu adoro, mano. Adoro esse gênero.
Ele tem essas fases abertas e tudo mais. E dentro dessas próprias fases, você tem múltiplos objetivos, né? Então você tem um ambiente, um sandbox ali aberto. No caso do Mario, são fases mesmo, então elas são às vezes mais reduzidas. E a ideia é que você tenha múltiplas coisas pra fazer naquele mesmo ambiente. E no Mario, inclusive, é uma coisa ainda, como é o começo de tudo, ainda é meio travado. A ideia de você poder escolher, ter liberdade, né? Isso é uma coisa que jogos vieram, que foram sendo feitos depois, foram adaptando, mas você ter mais liberdade naquele ambiente para escolher os seus objetivos e atingir ele meio que das formas que você tá mais afim. O Mario, como um dos primeiros exemplos, é algo ainda mais reduzido, né? Mas ele já tinha essa ideia de você pegar as estrelas fazendo coisas diferentes. Eventualmente, os jogos arrumaram diferentes colecionáveis no mesmo ambiente. Então você tem... no Banjo você tem as peças do quebra-cabeça, você tem as penas douradas, e aí você... O desafio, muitas vezes, é simplesmente acessar espaços onde você vai coletar esses itens, que são os objetivos finais de cada fase, basicamente assim. Sim.
E essa é uma grande diferença até de mentalidade dos jogos 2D pro 3D, porque assim, lá no 2D, como você falou, Felipe, era algo que acontecia, mas não era algo que pertencia diretamente ao fluxo normal do jogo, né? Por exemplo, o Sonic você poderia pegar as argolas e entrar na fase bônus, tipo, então você tinha isso como um objetivo teu, mas não era parte do progresso do jogo isso, você ganhava alguma coisa adicional àquilo. No caso dos jogos 3D, isso se tornou uma mecânica dentro do jogo e fundamental. O próprio exemplo do Mario que você trouxe, que eu concordo, ele é mais rudimentar, porque o objetivo final do Mario era pegar as estrelas, então ele fala: acha tantas moedas vermelhas. Pra quê? Pra pegar uma estrela. Só que nisso ele começou a criar justamente a base do que a gente viu do Colecaton, que você vai revisitar espaços, né? E o Mario tem muito disso, né? Você fez uma vez, pegou uma estrela, vai fazer de novo, vai acessar outra área e vai fazer outra coisa. Então assim, colecione isso, pegue isso pra ganhar um acesso a um novo lugar ou pra ganhar alguma coisa adicional. Isso é uma experiência que fortaleceu muito dentro do plataforma 3D. No plataforma 2 ele era muito assim, ele existe, mas não é parte da experiência do jogo, digamos, o core, que a gente chama, né, que é a experiência central do jogo. Você pode finalizar o Sonic sem pegar nenhuma argola, sem pegar nenhuma esmeralda, por exemplo. E, por consequência, você não precisa... Aliás, que o Sonic 1 nem faz diferença, Sonic 1 é uma animação final que você vê, tipo, é isso. Sonic 2 ainda tem o Super Sonic, mas no primeiro Sonic, por exemplo, não tem diferença você pegar todas as esmeraldas de fato. Você vai ver um final... Tipo, você só não vai ver o Robotnik te zoando. Entende? É uma coisa... No 3D, isso passou a fazer parte da experiência do jogo mesmo.
Até pra dar sentido à dimensão do mapa, né? Porque se você não tiver nada pra fazer, por que você vai fazer?
Incentivar a exploração, Juras. Né? Incentivar a exploração.
Eu lembro que na transição, alguns jogos assim, eram bem difíceis de jogar, assim, mas eu gostava muito desses jogos que eram... Essa mistura do 2D com 3D. Lembra daquele do Heart of Darkness? Que é um jogo 2D, mas ele era todo tridimensional, assim, né? De fundo, né?
É que ele chama de... Das coisas
ele é o Cinematic Platformer. Cinematic
Platformer, né?
É a mesma pegada do Flashback, Out of This World.
Gostava bastante. Era um tipo de que mostrava assim, olha, é possível a gente fazer esse tipo de coisa aqui nessa nova geração, né? Mas eu também gostava muito desses mundinhos abertos aí, dessas fases com mundos abertos aí, os Croc, os Spyros, eram jogos que
eram bem divertidos, mas não tem como.
ApeScape era meio essa vibe, apesar de não ser tanto plataforma, né? Uma parada.
Sim.
Tem também, né? Mas é, o foco é também essa ideia de colecionável também, que já tava ali também.
É, Mario definiu o que era o plataforma 2D, mas o Mario 64, ele define também o que é a plataforma 3D, né? Eu lembro que na época existia essa discussão, nossa, nada a ver o Mario desse jeito, porque tiveram vários jogos que não deram certo, tipo Donkey Kong 3D, ele não funcionou, sabe?
Isso é questionável também. Tem gente que não gosta, mas é um jogo que não é... Ele não é no mesmo nível dos 2D, né? Isso aí é com certeza, mas é um... Ele é um
inclusive... essa desgraça toda, não?
Tem ele pior. É uma vibe... Ele é um colecatom, né? Ele é mais já essa ideia do que foi o próprio Banjo-Kazooie, assim.
Ele é mais Banjo do que o próprio DK tradicional,
né? Ou do que o próprio Mario 64, assim, no caso.
Né? É que a gente tava tendo também outros... A gente tava falando só de plataforma, né? Mas os videogames estavam ganhando muitos jogos... Que a gente via de um jeito e acabou vendo de outro, né? Eram jogos de ação do Super Nintendo, Mega Drive, aí eles passavam a ser totalmente diferentes ali na geração do PlayStation, né?
Até as próprias plataformas de ação que a gente viu, a gente falou lá do caso do Mega Man, né? A gente viu alguns exemplos no 3D, o próprio Blasto no Play 1, que é um exemplo até ok, é uma plataforma, mas tem muito segmento, foco no segmento de ação, de tiro e tal. O que eu acho que é mais característico desse período de experimentação, Juras, foram os jogos que não eram jogos de plataforma, nem plataforma de ação, que fizeram a transição. Por exemplo, o Pac-Man. O Pac-Man teve uma plataforma 3D sim, ali naquela geração. Muito, né? Bom, ele, inclusive, veio do Pac-Man, aí o Pac-Man teve, sim, os jogos 2D lá dele, mas originalmente o Pac-Man não era um jogo de plataforma. Ainda assim, ele fez essa transição lá pro 3D, né?
No Pac-Man World.
Exato.
Que teve, inclusive, remakes aí recentes do 1 e do 2. E eram jogos muito legais também. E eles tinham uma mistura, né? Eles tinham segmentos mais lineares e que era, inclusive, a câmera... Ela era meio que... Meio não fixada, né? Mas ela progressia num 2D também. E momentos que era sobre a profundidade. Inclusive, tinha uns campinhos com as bolinhas, né? Ali e tudo mais. É um jogo que também era uma mistura bem legal, assim, dessa transição. Pra mim, é um dos melhores, assim, também que fez essa... Que usou os dois, né? Meio que as ideias dos dois naquela época. E é um jogo já do final do Play 1 também, né? Então acho que tem esse benefício, né? Já tá ali na, mais pro, perto do próprio PlayStation 2 ali. Então já tinha muito aprendizado naquela época dentro desse gênero, né?
Eu tava lembrando aqui, tem uns jogos aqui que eu mandei o link pra vocês aí. Jogos do PlayStation de plataforma. Aí tem vários aqui que eu... O maior exemplo desses que eu falei que era o 2D e que usava muito bem o 3D era o Skull Monkeys, desse que era muito bem feito, assim, o cenário pré-renderizado.
É que o Skull Monkeys, ele é 2D total, na verdade, né? Ele é feito com elementos 3D pré-renderizados, né? Tipo, e stop motion.
Pré-render de stop motion, né? Exato.
Isso. E só que o gameplay dele, eu gosto desse jogo, tá? Ele é...
A música dele, mano, que é feita só com vozes, voz e violão.
É porque ele é daquele... Eu esqueci o universo desse mundo lá, o Never... Ai, caramba, é um universo que eles chamam isso aí. Caraca, como é que chama, né? Never...
Pô, mas como tinha jogo legal, hein, mano? Meu Deus.
Não é, mano?
Esse aqui do Chip Rider, pô, tá no meu...
Muito bom.
Um dos primeiros chip-packs, é muito legal.
Muito puta bom, merda. Esse jogo.
Neverhood.
Tinha um do próprio Pernalonga. Acho que esse do Pernalonga eu trouxe. Esse aqui, ó, Bugs Bunny. Lost in Time. É. Esse eu trouxe aqui também no chip-pack. Muito bom também.
Os Tomba da vida. Tomba.
É que Tomba é 2D também, né?
Rascal.
O Ape-scape,
hein?
O Rascal era o jogo que a Sony tinha... Ele era vinculado no Play 1 como o Mario 64 Killer. Que é o jogo do molequinho todo descolado, que usa óculos escuros e tem o bonezinho, pá. Na época... Ih, o jogo é zoado demais. É. Muito ruim. Aliás, tem toda uma categoria também dos jogos que não funcionaram na transição do 2D para 3D... Como o próprio Bubsy 3D, que é um jogo horrendo.
Horrível.
Não, horrível é pouco, ele é horrendo, é pior. Horrendo é pior que horrível. Ou jogos que são queridos. Aqui, Bubsy também, na verdade, existe a discussão se ele de fato era um jogo bom em 2D, né?
Se em algum momento ele já foi um jogo bom, né?
É, mas tem um jogo que era bom de fato e na transição 3D ficou horrível, que era o Earthworm Jim, que era uma plataforma de ação, que os dois primeiros jogos são fantásticos. E o Earthworm Jim 3D é horrível.
Mas, ô Bruno, Não tem esse negócio também de que muita gente colocava os jogos de plataforma já no, em outro gênero, gênero de ação?
Então, é porque depois da geração Play 1, a gente tem uma transição para a geração do Play 2, onde tanto os estúdios que faziam esses jogos, quanto algumas propriedades de plataforma que foram para a próxima geração, eles viraram meio que jogos exatamente isso. Você tinha muitos elementos de plataforma, ainda é um grosso, mas eles também são jogos de ação mais profundos, vamos dizer assim. Você tem armas diferentes e...
É, Jak and Daxter, por exemplo, da Naughty Dog.
É, e você tem, tipo, Jak and Daxter, você tem, por exemplo, navegação de veículo, ele é quase um micro... A partir do... O primeiro nem tanto, né? Ele é um jogo mais puro de plataforma e ação. Mas quando você pega Jak 2 e Jak 3, é quase um micro GTA, assim, dependendo as estruturas. Tem, tipo, um mapinha com o lugar que você tem que ir pra fazer uma missão. E meio que você tem um hub que você vai andando e dele você meio que entra em fases e aí você faz essas missões e tudo mais. E você começou a ter meio que experimentações também dentro desse gênero. O próprio Sly Cooper, por exemplo, que é talvez desses jogos de plataforma do Play 2... que mais me lembra o próprio Crash mais simples, assim, do ponto de vista de...
menos foco em ação e mais foco no...
no plataforma e...
na plataforma.
Exato, principalmente o Sly 1, ele é um jogo que me parece... que pra mim parece muito essa ideia da evolução do Crash, só que ele, por exemplo, começou a adicionar verticalidade nos mapas, você tem já mapas um pouco mais abertos, você tem uma questão toda de stealth, que você pode ou não... engajar ali dentro do cenário. Depois o 2 e o 3 e até o jogo do próprio Play 3, eles vão a mais nessa pegada do stealth até mais. E o próprio Ratchet & Clank era um jogo de tiro, basicamente, né? Era um jogo de tiro e de ação junto com esses segmentos de plataforma também, né? Então você pega muitos desses jogos na geração Play 2. O próprio Kingdom Hearts, ele é uma mistura de jogos de plataforma com RPG de ação, né? Então ele é uma... já mais uma mistura, o plataforma virando um elemento. E em alguns dos jogos que a gente consideraria de plataforma, eles não são exatamente puramente sobre os desafios dos pulos mais, né? Ele é o que a gente falou, ele passa a muito mais essa parada de exploração dos mapas, segredos, usar diferentes itens para ter diferentes cenários dentro daquelas fases, né? Aí você pega, por exemplo, um Psychonauts, que é um jogo de plataforma 3D, né? Só que é um jogo que o personagem tem um tanto de habilidade diferente, e cada uma dessas habilidades vão ser usadas de acordo com o lugar que você tá querendo passar, de acordo com o inimigo que você tá querendo derrotar. E aí isso vai... O jogo de plataforma, ele vai meio que evoluindo pra uma coisa que são quase... o que a gente conhece hoje como os Action Adventures, né? Você vai pegar depois ali na geração Play 3, sei lá, um Uncharted... O quão longe ele tá de alguns desses jogos dessa época que eram também meio exatamente lineares, e aí você tem alguns momentos você tá interagindo com o cenário, atravessando o cenário, outros momentos você tá meio que entrando em cenários de combate e tudo mais. Meio que você tirou do plataforma, foi transformando ele uns poucos no Action Adventure, e aí você criou um outro gênero que era meio que esse Action Adventure, e foi inclusive nessa época que os jogos de plataforma em 3D... começaram a dar uma desaparecida, né? A geração PlayStation 3 e Xbox 360 ali, principalmente, pensando que o Wii era quase um ecossistema próprio muitas vezes, né? Que era assim um console que você ainda ia ter alguns desses jogos, mas muito por causa da Nintendo, que é uma coisa que a gente pode trazer pra discussão aqui também. Mas quando você pensa nessa geração, são exatamente algumas dessas franquias reduzindo, e a quantidade de jogos desse tipo... que no Play 2 eram muito grandes, cara, tem muito jogo nesse estilo que é proto-plataforma 3D, proto-jogo de ação já, e você passa a ter muito mais jogos mais lineares, mais cinematográficos, essa ideia de corredores, um pouco menos de exploração, e os jogos que abrangem a exploração são os jogos de mundo aberto, né? Que são evoluções também de um RPG que foi também tomando influência desses jogos aí de Action Adventure e se transformando... nesses mundos abertos, RPGs de ação aí que a gente costuma falar também, né? E o próprio plataforma 3D deu uma sumida, cara. A gente tem bem menos exemplos, assim, se você for pensar principalmente nesses dois consoles, o próprio Banjo-Kazooie no 360 é um jogo que não é muito lembrado, principalmente porque o foco era outra coisa, era sobre construir veículos, né? Era um bagulho meio...
Nuts and Bolts, né? Que aí acha as peças pra construir veículo e não sei o que. O foco mudou muito.
Aí uma série que na Sony ficou foi o Ratchet & Clank, que seguiu, né?
Tá aí até hoje, né?
Tá aí até hoje, mas também é um release que foi diminuindo a quantidade de lançamentos a cada geração. Hoje, nessa geração, a gente teve um, sendo que entre na geração Play 2 e Play 3 mesmo ali, foram mais de 10 jogos, né? Incluindo até jogos aí pro PSP e tudo mais, os portáteis aí.
É, eu tô surpreso aqui porque eu tô vendo uma listagem aqui, né? Daquela BD Jogos que faz uma listagem de jogos por gênero e tudo mais. E aí o Croc, Crash, estão tudo em ação-aventura, assim. É ação e...
É porque o elemento de exploração é muito pesado nesse jogo.
Ele foi tomando mais importância, né? Do que só aquela questão de você vencer os obstáculos de plataforma, né?
Aquele jogo do Hércules tá lá também. Lembra daquele jogo Johnny Bazooka Tony?
Sim, é da época do Sega Saturn também. Uhum. Ele,
assim, o Mr. como Bones, o próprio Knights e tudo.
É, Mr. Bones também. É, o Knights é até um exemplo bem curioso, porque o Knights é um jogo que ele é 3D, construído em 3D. O gameplay acontece no mesmo eixo em 2D, só que ele foi um jogo que ele trans... Sei lá, a plataforma dele é muito diferente, porque ele... Inclusive, ele era um jogo no Saturno.
Jogo de que usava navegação, tipo.
Exato. Ele usava um controle 3D no Saturno mesmo. Ele foi um dos primeiros jogos a usar o analógico do Saturno lá, né? Tem um controle só pra isso, que é o 3D Controller. É, então, ele é uma plataforma bem diferente. Ele é um mundo 3D. O gameplay ainda acontece num eixo 2D, mas ele é muito livre em como você navega dentro desse mundo 2D, sabe? Ele é um caso bem curioso. Tanto que não deu certo. Tentaram trazer lá o Balan Wonderland lá, seguindo um pouco dessa forma, e não deu tão certo, né?
Ó, clica aí nesse link aí que eu vou mandar agora no Telegram, né? Rapidinho. Pra vocês verem uma lista lá dos actions, ação do PlayStation 1.
É que pra mim, eu vou falar o meu caso, tá? O Action Adventure, ele surgiu justamente pela diminuição da relevância dos segmentos de plataforma. Então, por exemplo, o Uncharted é um Action Adventure pra mim, eu consigo enxergar ele. Por quê? Porque não tem plataforma mais, não importa.
Mas e o tipo Mario Odyssey?
O Mario Odyssey pra mim é um platformer.
Então, que aí ele que é o que eu falei na questão da, ele é um da Nintendo mesmo, né?
O Mario Wonder, ele é uma plataforma. O Mario Wonder, com certeza, é uma plataforma. Mas o
Mario Odyssey também é
uma plataforma.
Não é. O foco dele continua sendo a exploração e as plataformas. Sim.
Pega a última fase lá, mais difícil de toda. Vê lá se o problema não é plataforma. Né? Se o problema é você não conseguir matar os inimigos e tudo mais.
Ô, mas com todo respeito a essa lista do Jurandir aí. Esse site é jurandir.com.br, beleza?
É.
Esse ele site tá lá. Tá... Filtrar pro gênero, ação. E tem o Celebrity Deathmatch, mano. Que é um jogo de luta, caralho.
Da Mariah Carey
socando os caras.
Esse site aí não tá confiável, não. Tá faltando um tanto de jogo nessas listas.
Como deles é que esse também jogo é plataforma de algum contexto? É ação?
O cara mandou a lista do plataforma do Play 1 lá, não tem um jogo do Crash lá.
Tá ligado esse
mas
jogo?
Mas ele tá no ação, mano.
Mariah
tá
Carey versus Jim Carrey, é um jogo de massinha. Isso aí não é ação, mano.
Não é ação? O que é ação, então?
Isso, na verdade, todo jogo de videogame é um jogo de ação, né?
É, alguma ação você faz.
Quando você faz uma ação direta, isso aí é uma outra parada.
Assim como todo jogo é um RPG também, você tá interpretando um papel ali.
Aí vai ser difícil.
É, porque jogo de plataforma, ele começou a misturar os gêneros, né? E aí não tem jeito, mano. Não sabe
onde. Mas isso não encaixa. É só jogo, isso é todos os jogos de videogame.
Todos os jogos, né? É RPG mesmo, né? É até difícil você definir o que é um RPG. Foi exatamente essa discussão
que
eu, né?
Foi o que eu acabei de falar aqui, essas misturas, e que foram também muito levadas por essa ideia dos interesses do mercado. Sim. E atrás do
jogo tem que ter tudo,
jogos,
né?
Que funcionaram e atrás desses elementos, fez com que você passe a ter jogos meio que são quase híbridos, assim, e que é muito geral, às vezes, a ideia de você querer rotular eles, porque eles têm vários elementos, assim. Isso já, como você falou, já começa a acontecer ali no Play 1 e no Play 2. Quando você tem jogos de plataforma que muitas vezes o foco tá mais na ação do que na plataforma, mas você ainda tem os outros exemplos, por exemplo, o próprio Rayman 3 ainda é um jogo puramente plataforma, assim, e muito bom, inclusive, né? E já é um jogo ali do começo dos anos 2000. É, então você ainda tinha esses exemplos de jogos puramente plataforma. Mas você falou da Nintendo, é uma das publishers que seguiu tendo muitos jogos sobre esse segmento, né? Os jogos do Mario, por mais que eles incorporassem também cada vez mais elementos, eles seguiam sendo como jogos, primeiramente, como de plataforma, né? Foi uma das poucas publishers, e aí no caso uma das dos consoles, né? Que seguiam levando meio que jogos de alto escalão sendo jogos de plataforma ainda, né?
É que os caras basicamente inventaram o gênero, né? E aí eles não querem também se desconectar desse gênero, né? Apesar de que a gente vê cada nova iteração do Mario aí, você vê coisas novas, né? Tipo, coisas de outros gêneros dentro dele, né? Porque a gente não fala que quando o Bowser Fury da vida, assim, né? O Mario GTA, cara, né? Que você tá num mundão aberto e você tem um monte de coisa pra fazer.
Ele tá incorporando uma liberdade maior ali na ideia de objetivos, né?
Diferente de fase, né? Que parecia ser uma fase, né? Uma fazinha. Mas no fim aqui ele é outra coisa.
Sim. E você pode ver que mesmo assim a Nintendo sendo uma das publishers que mantém isso, a gente não tem todo ano um jogo de plataforma nesse estilo também sendo lançado, né? Tem quanto tempo já do próprio Bowser's Fury, Mario Odyssey, vai fazer 10 anos já, né?
Ô Bruno, e o Castlevania 3D? Outro que não deu bom, hein?
Mas não é plataforma, né?
Não, eu sei. Mas quando você pega ali o PlayStation... No PlayStation saiu o Castlevania Symphony of the Night. O que é o plataforma, né? No fim das contas, assim. Se você tiver qualquer movimento de ação, você vira um jogo de ação.
Não, mas é que aí o foco dos Castlevania em 3D são bem mais presentes em ação mesmo, né? Na verdade, o Castlevania já experimentou 3D lá no 64. Tem dois Castlevania.
Se você bate ou atira nos inimigos, vira ação, é isso?
Não, cara.
Eu acho que quando a parada do jogo não é a movimentação do personagem pelo cenário, aí ele vira qualquer outra coisa.
É que os Castlevanias, assim, pega os Castlevanias do Super Nintendo, Castlevania X lá, o Castlevania 4, que eu gosto bastante. Tem um monte de movimento, tem um monte de coisas de plataforma que você tem que pular de
um. Mas você pode colocar outro, ele como uma plataforma de ação, por exemplo. Até
então, pode ser, é isso.
É uma plataforma de ação.
Isso aí tem bastante, né? Tipo, pular é um negócio, o salto é importante, mas...
Por exemplo,
também tá ali.
O Mega Man é uma plataforma de ação porque você tem segmentos de plataforma, ele foca nisso, a exploração do cenário, só que ele tem também um foco grande em ação, em derrotar os inimigos, tem muito inimigo em tela, você atira e tal, entendeu? Então é uma plataforma de ação, ele não é uma plataforma puro. Então, o Castlevania, você pode enxergar ele como uma plataforma de ação. É que os Castlevanias 3D... Eu não enxergo eles tanto como plataforma. Já acho que é um jogo de ação mesmo, sabe?
Por exemplo, se você for pensar em jogo 3D, talvez nesse estilo, que é mais sobre plataforma, aquela subsérie que era até publicada pela EA dos jogos da Alice no País das Maravilhas lá, que eram os jogos com takes sombrios, né? Alice Madness Returns e sei lá o que e tudo mais.
E 360, né?
Exato, E o próprio Prince of Persia, cara. Quando ele faz ali no Play 2, eles são jogos que é muito sobre... Time, né? Exato, Sands of Time, muito sobre você atravessar esses obstáculos com seus controles de movimentação, de pulo, né?
Aqueles jogos, ô Felipe, os jogos da Pixar, os Toy Story, que nem a gente falou antes, né? Que os jogos da Disney estavam muito bem nesses jogos de plataforma, né?
Sim,
basicamente, eles seguem, todos os jogos do início da Pixar ali ganharam jogos, né?
E fizeram transições. Eles têm as versões 2D, que saíram lá na época dos 16-bits, e também tiveram seus jogos depois na geração 32-bits.
Vida de Inseto. Lembra daquele jogo do Vida de Inseto, que era bem legal? Exploração do mundo ali.
Tinha bastante esses jogos.
3Dzinho era bem plataforma ele, né? E o Conquer Bad Fur Day?
Colecaton,
né, mano?
O Conquerant Jogo, ele é até mais de ação também, assim.
Então.
Já essa vibe meio Ratchet & Clank, meio essas paradas. O que tá interessante hoje em dia é porque na geração 360, PlayStation 3, a gente já falou várias vezes aqui, da nova moda dos acessos aos jogos independentes, né? Com as lojas digitais, você passou a ter muito mais acesso, com a própria Steam, né? Uma grande contribuinte disso também. E a gente passou a ter muitos jogos inspirados por jogos retrôs. E isso envolveu muitos jogos de plataforma sendo lançados, né? Inicialmente isso era muito jogos de plataforma 2D, né? Tem um dos mais... Os dois dos mais icônicos aí envolvem plataforma, que é o próprio Super Meat Boy e o Braid, né? Apesar que o Braid é um jogo bem mais de puzzle, né?
E o Celeste, hein?
E aí, exato, isso, só que isso aí é 10 anos depois.
É.
Mas sim, é uma coisa que começa ali naquela geração e a gente passa a ter meio que novos jovens clássicos da plataforma raiz, né, do plataforma 2D, sendo modernos, né? Esses dois aí, o Celeste com certeza é um outro exemplo, né? O Celeste
é muito... É tipo assim, ou plataforma atual é Celeste, né, mano? Tipo, é sobre superar o cenário aquilo ali.
Exato, e você vê que esses são jogos que eles valorizam muito essa ideia de dificuldade e essa combinação de movimentos, né? E movimentos muito rápidos e muito, movimentos muito precisos, né? Que é uma coisa que a gente falou lá no começo do programa, tá inerente à característica do que são esses jogos. Por eles serem 2D, por eles terem visuais mais simples, conseguem ter controles mais acertados, né? Mais redondinhos. Eles podem elevar o nível de desafio também pro jogador. Então, esses jogos que hoje em dia a gente tem muito apego às plataformas 2D, muitos desses mais modernos, eles têm muito a ver com essa ideia de desafio e precisão e fases que inicialmente parecem ser impossíveis e depois você consegue conquistar e tal.
É, no o Celeste, o pulo é uma parada muito importante no Celeste, mas o dash é tão importante quanto
mais
o pulo.
Mais ainda, né?
Sim. É, se não for mais.
É um tipo diferente, esses precision platformers, eles são um segmento muito forte hoje em dia, como o Felipe falou, principalmente na cena indie, dentro dos platformers. Então eles são meio que um subgênero que acabou ganhando popularidade muito, muito rápido, né? Porque realmente Super Meat Boy, o próprio Celeste... Mas eu ainda acho que tem o espaço para as plataformas tradicionais. Dentro da cena indie, a gente tem dois exemplos, assim, fantásticos. E aí eu tô falando de plataforma tradicional mesmo, né? A gente falou o próprio caso do Braid. Ele é um puzzle platformer, ele tem uma outra pegada, ele é mais artístico também. Mas se a gente olhar como é que... plataforma 16-bits, como era. Ou, por exemplo, plataforma 3D, cara. Tem muito exemplo bom na cena indie. Um deles, que eu acho que é um destaque, que é um time talentosíssimo, é o pessoal da Galaxy Trail com o Freedom Planet, que é talvez o melhor clone de Sonic já feito, em alguns pontos melhor do que o próprio Sonic.
Como é o nome, Bruno?
Freedom Planet.
Já tem alguns jogos, né, na série já.
Sim, tem
puta,
dois...
Puta, é muito Freedom... bom, já joguei no Switch isso aí, mano.
Esse jogo é muito bom, cara.
Agora
é
que eu vi a carinha dele aqui, é bom mesmo.
Inclusive, eu recomendo, pra quem quiser, procurem um outro jogo deles, que é o Grapple Force Rena, que ele é meio um Alex Kidd, dá uma olhada, Grapple Force Rena. Tipo, os dois Freedom Planet são o take deles em Sonic e o Grapple Force Rena é o take deles em um Alex Kidd, assim, dá uma olhada. E um outro jogo e aí, que começou 2D e migrou muito bem pro 3D, tem um jogo que chama Spark, The Electric Jester.
Muito bom.
E é muito bom, cara. E ele começou 2D e migrou pra 3D. E são jogos de plataforma muito bons.
O Spark é brasileiro, né? Ou eu tô viajando?
O Spark é brasileiro, é o Felipe. Que é, Felipe um xarateu. É um xarateu que faz, inclusive.
Spark The Electric?
The Electric Jester. É muito bom esse jogo, cara. Muito bom.
Caraca, tem uma vibezinha do Sonic Adventure, né? Que a gente não comentou,
né? 3D,
o Sonic
Adventure, né?
Sim.
O Sonic, ele teve fases aí no 3D, né? Ele é uma série que teve mais dificuldade até...
De fazer a transição, né?
De fazer a transição, porque alguns acertam e outros não.
Ah.
Eu confesso, tem um tempinho que eu não sou tão cativado por um jogo 3D do Sonic.
Ô Bruno, tu falou do Freedom Planet e do Spark. Qual é o que tu falou no meio?
O Grapple Force Rena.
Mas Grapple...
É dos mesmos developers do...
Do... Freedom Planet.
Freedom Planet.
Rena, tá.
Caraca, Alex Kidd like pra cacete.
É, então.
Até a paleta de cores.
Nossa senhora, até o bonequinho é igual, mano. É parecido aqui no negócio.
E tem dois jogos recentes aí que foram sucessos absurdos de venda e que eles têm talvez uma outra coisa que chame mais atenção, mas eles também são jogos de plataforma, que são o It Takes Two e o Split Fiction, né?
É.
Sim. Eles são ambos jogos de plataforma, só que talvez a galera não lembra muito porque...
Ele é tudo, eles são tudo.
O principal talvez seja o negócio do co-op, né?
É. Não, mas é que ele mistura tudo também, né? Eles
também,
pegam,
né,
outros elementos de outros gêneros e misturam, né?
Mas acho que o Split Fiction, principalmente, é um jogo de plataforma, assim, que os
É muito sobre atravessar.
Os desafios são isso, né? E são jogos de sucesso absurdo, né, cara? O Take-Two vendeu mais de 30 milhões de cópias. O Split Fiction, não sei como é que tá, mas são jogos aí de muito sucesso. E que são, talvez, alguns dos exemplos recentes aí que conseguiu atingir mais pessoas, ainda sendo jogos de plataforma, porque... Recentemente a gente teve o próprio Astro Bot, que a gente menciona muito aqui, de plataforma 3D, sim, né?
Sim.
Mas a gente ainda não tem, fora desse cenário das grandes publishers, muitos exemplos, né? É, eu digo dentro desse cenário, perdão, dentro desse cenário das grandes publishers, muitos outros exemplos aí que a gente pode falar, fora os recentes jogos do Mario, o próprio Donkey Kong é um jogo que acho que ainda se encaixa nessa ideia do plataforma 3D também, né, o Bonanza. Então você vai ter meio que Nintendo, a gente teve a Sony com o Astro Bot aqui, teve o próprio jogo lá do Sackboy no começo da geração, que é uma vibe meio Mario 3D World também, que foi uma outra tentativa da Nintendo em outro momento também, de ter uma plataforma em 3D. E esses jogos da EA, né, o Take-Two e Split Fiction, mas no cenário indie, tem muitos jogos de plataforma em 3D sendo feito também, hoje em dia, e muitos aí que estão, como o Bruno falou, o próprio Spark Electric Jester é um exemplo, a gente teve o A Hat in Time alguns anos atrás, que também deu muito certo, e a gente tá vendo até recentemente teve aquele jogo no Game Awards lá, que era do Guaxinim, vou tentar pegar aqui, qual era o nome dele que eu esqueci.
Eu tava vendo aqui no site da PlayStation, no site deles eles colocam um monte de coisa com plataforma, até Hollow Knight eles colocam com plataforma. Pra você ver como os gêneros estão se misturando tudo, né? Que a gente já sabe que claramente é um Metroidvania. Mas o Metroidvania, ele é uma...
É uma variância. É
uma evolução.
Uma variância do jogo de plataforma, né?
É, tem backtracking, tem algumas coisas que vão...
E aí ele coloca o Shovel Knight, coloca o The Message, tudo com plataforma
aqui. Esse jogo aqui é o Bradley the Badger, que foi anunciado no Game Awards recente. E que é um jogo que pega esse espírito, vou mandar pra vocês aí no Discord, que pega esse espírito desses jogos de... plataforma em 3D da era Play 1 e Play 2 principalmente, e meio que tentando preencher uma lacuna que tá aí, porque não tem tanto desses jogos hoje em dia mais, né, com esse espírito. É a ideia do mascote engraçadinho, o jogo de plataforma e tudo mais. Se botar aí pra tipo um minuto pra frente, você vai ver mais do gameplay aí também. E é um jogo que fez muito sucesso, o anúncio, né, exatamente tipo a galera ter enxergado, pô, é um jogo que tá pegando um conceito antigo e tá inclusive fazendo um meta comentário em cima da indústria dos jogos aí, né? Meio que a ideia é que ele tá passeando pelo universo dos jogos, você pode ver algumas referências, tem Cyberpunk, próprio Last of Us, e ele tem uma ferramenta que é basicamente a ferramenta de programação, assim. Se você for ver aí no trailer, tem uma hora que ele abre meio que o selecionador de ferramentas, e é como se fosse um negócio os nodes da engine, né? E ferramentas que tem de fato numa engine de jogos, pra você meio que manipular o universo com ferramentas que fazem um meta comentário com a própria ideia de desenvolver maneiro. Jogos, né? E esse é um jogo que fez... O trailer dele chamou muita atenção na época.
Ah, e tem um negócio ali que é um lugar que estão os jogos que estão esperando pra avaliação. É o Wait for a Review.
Exatamente.
E aí tem um lugar que é o lugar dos jogos rejeitados. Pô, que ideia, mano. Que ideia curiosa.
Esse aqui, jogo,
mano,
aí é um desses recentes, desses esforços recentes mais de...
inventivos.
Plataforma 3D que me atrai muito.
Então, gente, bora definir aqui qual foi a época que venceu nessa batalha aí entre 2D e 3D. Será que os jogos 2D venceram? Os primeiros jogos 3D, ou 3D chegou e aniquilou o gênero passado? E aí, o que, é que vocês acham?
É curioso pensar isso porque, igual a gente tava falando no começo do programa, o plataforma 2D ele foi sinônimo de videogame em algum momento. Quando veio o 3D, ele não foi exatamente substituído no questão de qualidade, né? Inclusive era uma coisa que se preocupava muito, mas eventualmente ele foi substituído pelo mercado e aí não teve nem tanto a ver... Acho que qualidade desses jogos, mas é porque o mercado foi para jogos em 3D, né? A gente passou a ter cada vez menos jogos...
É, o padrão hoje em dia é 3D.
Na perspectiva, né? 2D, então o natural é que o plataforma 3D fosse substituir o 2D também, porque todos os jogos agora, a maioria deles eram pensados em 3D, né? E o mercado queria jogos em 3D, porque tinha toda essa questão do avanço tecnológico, os mundos diversos e tudo mais. E ele foi substituído, só que o próprio gênero de plataforma 3D... Ele é um gênero que, em questão de uma geração, ele virou também de um dos gêneros mais presentes para algo que quase você não tinha mais exemplos, muito porque o que se pegou dele foi partes, né? Pegaram partes do que eram jogos de plataforma 3D, incorporaram meio que ele em todos os outros jogos. E a ideia de você ter jogos de plataforma, puramente plataforma em 3D, foi se perdendo também, né? Então é um gênero que ele... foi sinônimo de videogame em algum momento, passou por essa transformação, que fez com que todos os outros jogos pegassem elementos dele e incorporassem vários outros desses subgêneros que estavam surgindo ou que estavam se consolidando, a ponto de que o gênero desse uma sumida, né? E foi exatamente hoje em dia, principalmente, hoje você tem poucos exemplos e poucas pessoas e poucos estúdios fazendo jogos desse tipo puramente, ou você tem um mercado de jogos indies vasto aí, muito grande, dando suporte a ambas as versões, tanto 2D quanto 3D, você vai ter mais ofertas nesses mercados, né? É difícil falar que hoje em dia você, por exemplo, como é o jogo de luta ou outros gêneros, e o próprio beat'em up, que é um que o 2D claramente é o que ficou na frente, né? Porque nenhum dos dois tá num ponto perfeito, né? Assim, não tem um... O plataforma 3D tá muito melhor no mercado, muito melhor representado do que o plataforma 2D, porque não é o caso, né? Ambos são nichos hoje em dia, quando a gente pensa puramente nas características, né? Aí quando você vai me perguntar, por exemplo, qual que é a minha preferência do ponto de vista dos jogos, eu tenho mais jogos entre os meus favoritos que são plataformas 3D do que você tem, do que eu tenho plataformas 2D. Então, pra cada, sei lá, Celeste que eu vou ter no meu, ou um Super Mario 3, por exemplo, no meu top 10, eu tenho mais, nos meus tops, eu tenho mais exemplos de plataforma 3D que eu gosto, uhum. Assim, Mario Odyssey, Astro Bot, da época do Play 2, aí eu vou ter muito, né, os Crash do Play 1, os próprios Rayman no Play 1, o 2 no Play 1, o 3 ali naquela transição, os próprios Psychonauts, Sly Cooper, Jak and Daxter, Ratchet & Clank, vários deles, Chibi Robo, que eu até mencionei em outros momentos, é um jogo que também incorpora plataforma, né? Então, quando eu pego dos meus favoritos que estão dentro dessa plataforma, eu prefiro os jogos em 3D, porque eu gosto muito dessa ideia da exploração, né?
Eu também gosto.
Em outros gêneros, eu sou um cara que sou muito... Jogos de mundo aberto, eu gosto muito da ideia da exploração. Vários dos Immersive Sims aí também, que você tem mapas semi-abertos ou mapas que não são tão grandes, mas que são mais profundos, né? Tem andares diferentes e salas e você tem que liberar uma porta pra entrar no lugar e poder explorar. A própria ideia dos Metroidvanias também, que são muito fortes nessa ideia de exploração. Esse é o meu tipo de jogo, assim. E no plataforma 3D, eles são jogos que convidam mais essa parada, né? De você explorar, de você procurar segredos, de ter mais ambientes, assim. E são mais imersivos, né? Então, a minha preferência pessoal tá nos plataformas 3D. Eu falei, Mario Odyssey e Astro Bot, pra mim, são dois dos melhores jogos dos últimos 10 anos ali.
Bowser Fury também, né? Que é uma expansão ali do...
Do Mario, eu gosto muito, mas eu acho que ele não tá no nível desses dois pra mim também.
Entendi.
Apesar de gostar muito, assim.
É que o Bowser Fury, ele parece uma amostra grátis do que poderia ser algo muito grandioso.
Né? Ele tem uma vibe
ele é
meio...
muito grande, muito bom, mas ainda assim parece que, tipo assim...
Sim.
Não é um jogo completo do Mario.
Mas ele tá, tipo, no nível, por exemplo, Psychonauts 2, que eu acho que é um jogo foda, assim, de plataforma, só que ele também é um que também já incorpora um pouco mais de ação e tudo mais, mas ainda tem um foco legal em plataforma. Eu acho que ele tá mais nesse nível, assim, também. Pra mim, os dois melhores dos últimos tempos são esses dois aí, Odyssey e o Astro Bot. Aí eu penso, por exemplo, no próprio Celeste, o próprio Mario Wonder, que é um que a gente comentou muito aqui também. Eu gosto muito desses jogos, mas eu gosto mais desses outros dois, assim. Se eu tivesse que pegar, pô, você pode escolher desses jogos aqui pra jogar só os ou em 3D ou em 2D, eu com certeza escolheria os em 3D, sabe? Mas quando você pensa no mercado...
Caraca, eu não tem, sei dizer, mano.
Quando você pensa eu no mercado, não tem um na frente do hoje, eu acho.
Até hoje. Não tem.
Ele é o mais equilibrado, eu acho.
É que o Felipe tá dando a roubada, né? Que ele tá pegando jogos recentes, né? Porque se você pegar na transição é um massacre, cara.
Não, mas pera aí, mas você não tá entendendo. Eu prefiro Mario Wonder e Astro Bot do que absolutamente qualquer jogo de plataforma 2D que já foi feito. Pode botar o Mario World, Sonic 2, Sonic 3, Donkey Kong Country 2 e... 3, 1 e 2 ali e tudo mais. Eu prefiro esses jogos, assim, muito mais, sabe? Prefiro esses jogos do plataforma em 3D, assim.
Eu fico com 2D. Porque eu acho que me formou como jogador de videogame e jogos de plataforma. Tudo que eu gosto veio dessa época da minha formação. E aí eu não consigo simplesmente ver... Eu vejo esses jogos 3D como evolução daquilo que eu já gostava. E aí, se é a evolução, ele há melhoria, né? Óbvio, né? Mas se pegar na transição especificamente, eu ainda preferia os jogos de plataforma 2D. Se eu pegar jogos recentes, aí sim, eu prefiro muito mais um Astro Bot do que alguns jogos 2D. Porque eu rejogo o Donkey Kong e eu acho ainda brilhante, fantástico. Os Marios do Super Nintendo, eu acho brilhantes. Sonics e etc. Tem muitos jogos assim que... É assim, é muito complicado você fazer essa escolha, sabe? Do que é que deu mais certo. Eu acho que como jogos 3D, eles têm mais tempo de estrada, né?
Sim.
Porque os jogos 3D, eles começaram fez ali 95, 96... 94, 95, 96 ali, 30 anos, né? Pra trás a gente não tinha... De 94 pra antes assim, a gente tem 30 anos de jogos de plataforma, né? A gente tem muito menos do que isso. Então realmente os jogos de plataforma eles evoluíram muito com o passar dos anos e tudo, até chegar nesses grandiosos jogos, né? Como o próprio Astro Bot, que a gente já supracitou aqui. Mas pela lembrança e pela minha formação, assim, do tudo que eu gosto de videogames vieram desses jogos, eu prefiro jogos de plataforma 2D.
Por exemplo, se for anunciado amanhã um Mario 2D ou um Mario 3D, você ia ficar mais empolgado com qual?
É difícil, vindo que a gente, que a gente jogou e falou que o Super Mario Wonder, que é um jogo 2D, ele é o melhor jogo de plataforma de todos os tempos, né?
Então, mas não
é
o melhor plataforma
2D.
2D. É. Então.
Então. Vai. Mas o Mario Odyssey é o melhor plataforma 3D, aí que tá, não é? A gente acha que é o Astro Bot.
Eu acho que é o Mario ainda, viu?
Eu ficaria mais empolgado com o Mario 2D do que um Mario 3D.
Você ficaria mais empolgado com a sequência do Mario Wonder do que com uma sequência do Mario Odyssey?
Não é, mano, não ficaria. É assim, Felipe deu uma trucada boa
aí. É que eu nem sei que o Odyssey nem é mais plataforma, mano.
Como não?
Claro que é. Não, é um jogo de ação. É várias coisas, mano.
São vários gêneros em um. Não, mano, não tem nada de ação. O jogo é totalmente plataforma. É assim, eu acho que eu tenho um ponto interessante. Eu discordo de muitas coisas que o Juras falou.
Oxi.
E apesar de eu concordar com o Felipe, eu tenho uma opinião muito diferente. Assim, o Juras falou que o plataforma 3D é a evolução do plataforma 2D. Não acho. Eu acho que eles são entidades separadas. Eu acho que o 3D não veio para evoluir o que o 2D é. Ele veio para trazer uma experiência de plataforma diferente. Minha opinião. Eu concordo com o Felipe. Se você falar assim, vai sair um Mario novo, eu tô mais empolgado por um Mario 3D ou um Mario 2D? Por um Mario 3D disparado. Pra mim, pô, o Mario Wonder é legal pra caramba, mas ele não tá no mesmo nível do Mario Odyssey. Não tá, não tá. Mas, aí é que tá. Quando eu penso em jogo de plataforma, e eu penso na experiência de plataforma que eu quero jogar, ou que eu gosto de jogar, e aí pra mim é algo muito curioso, porque eu sei que as melhores experiências recentes estão no 3D. Então, Mario Odyssey, o próprio Astro Bot, cara, estão entre os jogos favoritos da minha vida. Só que se eu penso no gênero de plataforma, pra mim, ele tá muito mais nos 2D. Porque toda vez que eu me pego jogando plataforma, assim, eu quero voltar a jogar um jogo de plataforma. Eu até rejogo o Mario Odyssey, mas eu volto pra Castle of Illusion, eu volto pro Sonic 1. E aí no caso do Sonic, eu vou inverter a pergunta do Felipe, porque ele fez uma pergunta muito honesta. Felipe. Não, mas ele fez uma pergunta muito honesta. No caso do Mario, eu seria mais empolgado por um novo Mario 3D ou um 2D? Disparado 3D. Se você perguntar pra mim do Sonic, você seria mais empolgado por um jogo 3D do Sonic ou por um novo jogo 2D? Eu falaria 2D. No caso do Sonic, então isso muda.
Eu não sei, é.
Não, pra mim, eu tô falando no meu caso, tá?
Por exemplo, se a pessoa chegou a anunciar um jogo novo do Sonic, eu ia ficar muito mais interessado em ver o que é se fosse o jogo 3D do que se fosse o 2D, mesmo sabendo que a maioria dos jogos em 2D do Sonic são muito melhores que os 3D.
Do que os 3D, sim.
Mas porque só a ideia de que talvez eles conseguirem fazer algo no 3D de novo, porque pra mim, depois que virou assim, o plataforma 3D, ele é pra mim é uma parada um pouco mais mágica.
Mais completa.
Assim, essa ideia da exploração e tudo mais, dessa dimensão e... Geralmente você consegue ter mais, né, liberdade, mano? Algumas coisas, sabe?
Nostalgia do Felipe é o Crash 1, cara.
Então, né? Mas...
A nossa também, geração, né? Super Mario World e Sonic, mano.
O meu caso, se você falar pra mim... E aí, por isso que eu tô colocando que pra mim seria o 2D. Toda vez que eu penso em jogos de plataforma e os jogos que eu jogaria... Porque eu sou muito disso. Quais jogos eu jogaria pelo resto da vida? Eu conseguiria jogar Castle of Illusion e... Eu vou colocar Quackshot aqui, mas a Quackshot é uma coisa diferente. E eu jogo... Assim, eu
vou. Ô, Bruno, o Yoshi lá do Switch 2, pô. Você falou que te deu vontade de comprar um Switch 2.
Sim, e é exato.
E é uma
plataforma 2D. Exato. É.
Mas não dá muito mais vontade de comprar por causa do Donkey Kong, que é uma plataforma 3D.
Não, não. Ah. Não, no meu caso, não. Entendi. No meu caso, não. Eu tenho mais vontade de comprar um Switch 2 por causa do Star Fox do que do Donkey Kong, por exemplo.
Aí já é uma outra coisa, né?
Exato, mas aí é outra história. Mas assim, pra mim, quando eu penso em plataformas, eu penso primeiro no 2D, e pra mim, quando eu penso assim, o tipo de experiência que eu jogaria pelo resto da vida, tá muito no 2D. E eu sou muito disso. E aí eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Se você souber assim, ah, Bruno tá viajando, saiba que eu estou jogando Cast of Illusion Quackshot, porque são meus jogos de viagem, de avião. Se eu tô no avião, pra passar tempo eu tô jogando Quackshot, tô jogando Cast of Illusion, tô jogando Sonic 1, Streets of Rage 2 e provavelmente Resident Evil 1. É isso que eu faço. Então assim, perceba que quando é pra o meu comfort game ou a minha referência pra plataforma, tá no 2D. Então para mim, eu acho que ainda a essência do plataforma é mais definida no 2D. Apesar de novo, reconhecer que são duas experiências diferentes. Eu não acho que é evolução, mas são experiências diferentes. E Clonoa, para todos os efeitos, eu coloco ele nessa cestinha do 2D por causa da proeminência do gameplay. Ele é um 2,5D, mas ele tem o coração 2D, ele tá 2D.
Muito bem. E tu, Evan, tu definiu também?
2D também, 2D também. Eu entendo o questionamento do Felipe. Talvez, hoje em dia até, se vai anunciar um jogo novo de uma franquia que eu me importo para Play 5. Talvez eu ficasse mais empolgado em essa franquia ser em 3D. Porém, eu já joguei muito mais jogos em 2D de plataforma que eu achei legal até hoje. Conjunto da obra da minha vida, sabe? Mesmo o Astro Bot estando anos-luz acima de vários deles, eu acho que tem muito jogo 2D de plataforma muito bom, cara. Falando nisso, de que os jogos puramente 2D, puramente plataforma, no caso.
Uhum.
Então, eu me empolgaria. Tipo assim, talvez mais se fosse em 3D. Mas, pô, anunciou um novo Mario Wonder. Eu jogava amarradão também, queria fazer tudo que nem foi no primeiro. Tipo assim, eu não ia ficar decepcionado se o novo Mario fosse 2D ao invés de 3D. Então eu sou o time 2D também.
E de novo, eu concordo contigo nesse ponto também, Evandro. Apesar de eu estar... Se você perguntar pra mim, vou anunciar um... Você prefere que anuncie um Sonic 2D novo ou que anuncie um Astro Bot 2? Astro Bot 2, mano. Óbvio. Lógico, é. Óbvio, não tem nem dúvida. Ou Mario Odyssey 2. O Mario Odyssey 2. Os dois eu prefiro do que um Sonic 2D. Só que a gente tá falando na definição da essência. E pra mim, ainda é o 2D. Mesmo reconhecendo que os 3D hoje são jogos
mais interessantes, até... né? Não é nem que são melhores. Exato. Né? Tipo, conjunto da obra é mais interessante.
Exato.
Muito justo, gente. Muito justo. Fechamos aí mais um do Pixel Polígono. Qual o próximo gênero que vamos abordar aqui? Já foi beat'em up, luta, RPG e agora plataforma. Deixa aí nos comentários pra gente poder até coletar ideias pro futuro, tá? Você pode seguir a gente lá no @99vidaspodcast no Instagram, que temos novidades, né? Estamos postando os Reels. Reels no Instagram, no Shorts lá do YouTube, né? Além das nossas lives toda e quarta-feira.
E no TikTok aí, ó. Quem é de TikTok também. Temos poucos seguidores ainda. Siga lá se você é do TikTok.
Você que faz 6-7 aí, ó. Pode assistir os Reels do...
Estão bem legais os nossos Reels, hein? A galera tá curtindo aí. Estão bem maneiros aí, a gente fala trazendo curiosidades, coisas bacanas do universo de videogame, nostalgia, do jeito que a galera curte o 99 Vidas. Estamos expandindo, né? Expandindo cada vez mais. E muito isso deve-se aos nossos assinantes, né? 99vidas.com.br/bônus, aos nossos assinantes que toda semana recebem um podcast extra, exclusivo para eles. Quer escutar mais de 400 podcasts? Assina aí, 99vidas.com.br/bônus. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!
Esse vídeo é muito foda,
esse aqui,
mano.
É sensacional,
porque,
cara.
Mas imagina, Felipe, o cara sabe que estão gravando.
Mano, sabe!
Tá ligado? Não tem muita coisa que...
Não, mano, cara, sendo apresentado no escritório de casa, porra. Sala petadora.
E tem 35 pessoas assistindo ao
vivo. Puta que pariu!
Ele puxa. O mano, ele fica sem gração, cara.
Mano, tinha 35 pessoas assistindo ao vivo e o bagulho tá, tipo, viralizado. Só esse tweet que eu vi que tem 900 mil visualizações.
Ah, tem link no post aí, gente, do momento do...
Muito bom, mano. Muito bom.